Formal José Severiano, vereadora professora Geli, vereadora professora Thaís, vereador pastor Elias, vereador pastor Vilmar Silvestre. Quórum suficiente, senhorita presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Antônio Gomite para fazer a leitura do texto bíblico.
Tirada do Salmo 30. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor confiais. É grande ao Senhor vossa bondade, reservaste para aqueles que temem, para aquele que em vós refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Na proteção de vossa face, defendei bem longe das intrigas dos portais. No interior da vossa tenda o escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. Ele guarda com carinho os fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Palavra do Senhor.
Passa a palavra, senhora secretária, para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 44ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de junho de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita vice-presidente solicitou leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 080 de 2018, de autoria dos vereadores Hamilton Filho e pastor Elias, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao coronel Márcio André de Moraes, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e determina outras providências. Usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Domingos Paula de Souza, Eline Rosa, João da Luz, pastor Elias Ferreira e Luiz Lacerda. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores pastor Vilmar Silvestre, pastor Elias Ferreira, Antônio Gomide e Jackson Charles. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei complementar 046 de 2018, de autoria do prefeito municipal, institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. O senhor presidente solicitou que fosse lido o projeto e encaminhado às comissões. O projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Eline Rosa dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao senhor Eli Rosa da Silva e determina outras providências. O senhor presidente consultou os pares sobre a possibilidade de inclusão em pauta dos projetos. Projeto de lei complementar 078 de 2018, projeto de lei ordinária 112 de 2018, projeto de resolução 014 de 2018, projeto de lei ordinária 042 de 2018 e projeto de lei ordinária 22 de 2018. Consultado o plenário, a inclusão foi aprovada por unanimidade dos presentes. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei complementar 078 de 2018, de autoria do prefeito municipal, autoriza doação diária ao Estado de Goiás para edificação de prédio para funcionamento de mais uma sede do Fórum de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 112 de 2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, institui o programa Voo de Bike no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução 014 de 2018, autoria da mesa diretora, dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 042 de 2018, de autoria do vereador Américo, altera dispositivos das leis 2.771 de 2001, 2.871 de 2002, 3.267 de 2007, 3.770 de 2013, que dispõe sobre o Conselho Municipal Antidrogas, COMAD, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 22 de 2018, de autoria do vereador Hamilton Batista, da nova redação inciso 2 do artigo 3º, inciso 2 do artigo 3º, bem como inciso 2 do artigo 7º, que dispõe sobre a Bolsa Cultura no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de apelo, de moção de aplauso e de indicação. Também houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, João Feitosa, Jean Carlos e professora Geli Sanches. Sem mais nada a ser tratado, a senhorita vice-presidente, vereadora Thaís Souza, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 20 de junho, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 079 de 2018, de autoria da vereadora professora Geli, institui a área escolar de segurança no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo 082 de 2018, de autoria dos vereadores Hamilton Filho e Pastor Elias Ferreira, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao delegado de Polícia Civil Classe Especial, Dr. Álvaro Cássio dos Santos, e determina outras providências. Projeto de lei ordinária 083 de 2018, vereador Luzimar Silva, institui o Dia do Esportista Napolino, a ser entregue no dia 17 de junho de cada ano, onde será entregue o certificado radialista Miguel Skeff e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 084 de 2018, de autoria dos vereadores João Feitosa e Valdete Fernandes, dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de cabos de fiação aérea excedentes e sem uso instalados por empresas prestadoras de serviço de telefonia, televisão a cabo internet e por suas empresas prestadoras de serviços terceirizados que operam no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo 085 de 2018, vereador Pastor Elias Ferreira, dispõe sobre a outorga de concessão de título de cidadania napolina ao professor Auroldo Reiner, reitor da Universidade Estadual de Goiás, e determina outras providências. Projeto de lei ordinária 086 de 2018, de autoria do vereador Hamilton Filho, torna de utilidade pública a entidade Associação de Moradores Residencial Girassol e dá outras providências. São esses os projetos, senhorita presidente.
Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador Ricardo de Oliveira, de Pameria, ele é presidente da UVEGO. Ele vai fazer uso da palavra por 5 minutos para falar da associação para os vereadores de Anápolis.
Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui a vice-presidente Thaís Souza, né, que hoje preside essa Casa de Leis. E cumprimentando a Thaís, quero estender meus cumprimentos a todos os vereadores presentes, aos funcionários, à imprensa, ao público aqui presente que está acompanhando essa sessão. Cumprimentar também o presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Estado de Goiás, que é o pastor Elias, aqui de Anápolis, que nós estamos nessa incumbência de levantar. E o meu objetivo aqui hoje, senhores vereadores, é para falar para os senhores que eu vim o ano passado falar sobre a instituição e que Nós ficamos mais de 8 meses só organizando a instituição, as questões de dívida, as questões das certidões. E agora que nós conseguimos organizar e vamos começar aí a trabalhar para isso. E o que eu vim pedir aos senhores é oferecer e convidá-los para que filie na União dos Vereadores de Goiás a instituição, que é a Câmara de Vereadores, para que nós possamos juntos aí começar a caminhar. A União dos Vereadores hoje ela está estruturada, nós estamos trabalhando junto com o Tribunal de Contas, acompanhando. Fizemos um TAC com o Ministério Público, já assinamos, e com a APUC, onde vários projetos sociais serão desenvolvidos. E o que nós precisamos é das câmaras, que as câmaras filiem para que todos nós possamos aí estar unidos. E quero dizer aos senhores também que qualquer vereador que tiver algum projeto que quiser estender esse projeto a nível estadual, a União dos Vereadores oferece a estrutura, oferece todo o apoio, desde que o vereador queira coordenar. Então, por exemplo, a Thaís, que defende as causas animais, se ela quiser levar essa campanha para todo o estado, a União dos Vereadores está aberta e à disposição com a equipe para auxiliá-los e para ajudar na divulgação e todo o contexto. Era isso que eu queria falar, agradecer os senhores, eu sei da luta, da dificuldade, pedir o apoio para quando o projeto de lei estiver aqui, vocês votarem, e eu vou pegar o telefone de todo mundo de novo, vou mandar para cada um o texto do projeto. Foi o TCM que fez uma instrução normativa para que a gente fizesse esse modelo de filiação. Então, o que eu quero é o apoio dos senhores e me colocar à disposição, o que precisar. Eu estou aí, a União dos Vereadores, ela não é partidária, nós não fizemos como a AGM, que já declarou apoio, as outras instituições, não. Nós trabalhamos para todos os vereadores, em diferente partido. Então, nossa instituição não vai caminhar com nenhum governador, nenhum presidente, enfim. Nossa instituição é dos vereadores. Eram essas minhas palavras, quero agradecer ao presidente Hamilton também pela oportunidade. E o pastor Elias, mais uma vez, e dizer que grandes projetos nós estamos fazendo. E é isso que eu queria falar. Pastor Elias, obrigado, e obrigado a todos vocês.
Obrigado, presidente Ricardo. É um prazer ter o senhor aqui conosco, né, nessa manhã. Certamente, a UVEGO, né, que é a antiga UVG, ela tem um laço, uma história muito íntima com a cidade de Anápolis, né? Tivemos nosso amigo, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, José Escobar Cavalcante, como um dos fundadores, né, da entidade do Estado de Goiás, chegou a ser presidente da União dos Vereadores do Brasil. Certamente que é um trabalho que a gente acredita, que a gente tem que estar incentivando. Eu vou estar já anunciando aqui com meus colegas vereadores, vão estar filiando, né, ao VEG. Eu acho que é uma entidade que está junto ao TCM, trazendo cursos, qualificação para os vereadores de Anápolis, de outras cidades. Certamente, acho que é importante essa aproximação. Então, quero cumprimentá-lo, agradecer pela presença, cumprimentá-lo pelo trabalho que você vai realizando em prol do Estado de Goiás, né? Certamente, quando o senhor faz cursos de capacitação, quando o senhor faz realmente encontros de troca de experiências com os vereadores, fortalece, não os vereadores, fortalece o cidadão, fortalece a política goiana, fortalece, certamente, o trabalho de cada um no Estado de Goiás. Então, quero cumprimentá-lo, agradecer, dizer que, da nossa parte, eu vou estar encaminhando, né, a filiação da Câmara, a entidade, eu acho que é importante estar incentivando esse trabalho. E conte conosco, que a Câmara de Anápolis vai ser parceira do senhor e do Alvego no Estado de Goiás.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Muito obrigado. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento aos demais pares da mesa diretiva. Bom dia a todos os nobres pares desta casa. Faço um cumprimento especial aos meios de comunicações que nos acompanham nesta manhã, através do canal 10, da Rádio Manchester, aos nossos internautas, a todos os colaboradores dessa casa e a todos os presentes. Nosso bom dia, de uma forma especial, cumprimento meu amigo André Felipe, meu assessor. Faço um cumprimento também especial ao nosso vereador Ricardo, presidente da Associação dos Vereadores do Estado de Goiás. Obrigado pela presença do senhor, sempre trazendo as novas para essa casa. É uma alegria recebê-lo aqui nessa casa, né, nesta sessão de hoje. Senhor presidente, senhorita presidente, estamos finalizando mais um semestre legislativo. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar representando o povo de Anápolis e dizer que o país passa por transformações e a nossa cidade também passa por transformações políticas, onde o povo tem acompanhado muito o seu representante, exigindo posturas diferenciadas, postura que realmente venha de encontro aos anseios, da forma ética, coerente, honesta. E rogo a Deus e peço a Deus que as nossas eleições que estão se aproximando possa corresponder a essa expectativa nas urnas, onde há um anseio grande da sociedade brasileira de dias melhores, e os dias melhores nós só iremos colher esses frutos se realmente cada representante do povo fizesse o seu papel, fizesse representado. Meu segundo assunto, senhorita presidente, esse mês tem sido um mês que se comemora o teste do pezinho em todo o Brasil. Há 40 anos atrás, a APAE de São Paulo iniciava-se esse trabalho como pioneiro aqui no Brasil. Exatamente no mês de junho, há 40 anos atrás. Hoje a APAE Anápolis faz um trabalho de referência, onde é reconhecida por todo o nosso país. Eu não poderia deixar furtar-me de trazer a minha alegria, a minha satisfação de fazer parte há 23 anos dessa associação de amigos excepcionais de Anápolis, da APAE. E dizer a importância do teste do pezinho. Hoje o teste do pezinho em Anápolis, no estado de Goiás, ele é composto por 6 exames. Hoje fazemos uma cobertura de basicamente 100% em todo o estado de Goiás no teste do pezinho. Essas doenças, essas 6 patologias são identificadas e tratadas, patologias essas importantíssimas, como o caso dos pacientes fenilcetonúricos, paciente hipotiroidismo congênito, paciente portador de hiperplasia adrenal congênita e paciente também portador da fibrose cística. Doenças essas, por exemplo, a hiperplasia adrenal congênita, que é um defeito na cadeia dos esteroides, a 21-hidroxilase, onde pode trazer a óbito uma criança dentro de 15 a 20 dias de vida, quando essa forma for a forma clássica e perdedora de sais. Então a importância hoje é a lei, lei federal, lei estadual, lei municipal, teste do pezinho como obrigatoriedade para todos os recém-nascidos do estado de Goiás. Então, eu queria hoje, não poderia furtar-me, finalizando o mês, de deixar de trazer como uma norma, né? Mas também como um anúncio da necessidade de cada pai, de cada mãe realmente poder dar o melhor para o seu filho, uma condição de vida mais saudável. Trazendo a sua criança para fazer o teste pezinho do terceiro ao quinto dia de vida.
Lério, conclua, por favor.
Tá bom? Então, só isso, presidente. Na verdade, eu agradeço pela paciência. E o meu amigo ali acabou me tomando 15 minutos do meu tempo aqui, senhor presidente. Viu? Mas foi por isso que eu cedi um pouquinho. Muito obrigado, de boa palavra. Até uma próxima oportunidade. E tenha todos um bom dia.
Obrigado, Adornélio Varenga. Agora sim, convido o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, Hamilton, vereadores e vereadoras, internautas, Rádio Manchester, nossos ouvintes. Senhor presidente, eu vou usar esse pequeno expediente, serei breve. É para dizer aos nossos pré-candidatos a deputado, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Teles, vereador Jean, vereador Hamilton e todos que têm assento nessa casa de lei e os demais que estão lá fora também, os pré-candidatos por Anápolis. Hoje é o último dia da sessão nossa, nesse primeiro semestre. Eu gostaria que vocês sensibilizassem o povo de Anápolis, que vocês vão para a rua daqui 60 dias pedir voto, que vota nos candidatos de Anápolis, gente. Eu gostaria que vocês pedissem, igual eu estou pedindo voto. Eu não sei em quem eu vou votar para deputado federal, nem estadual, mas estou pedindo aquelas pessoas que me abordam na rua, vereador Hamilton. Fala, eu não tenho candidato, mas que vota em pessoas de Anápolis. Você, vereador Antônio Roberto, vereador Hamilton, Jean, ou demais, Teles, ou as pessoas que estão lutando para conseguir uma vaga na Assembleia Legislativa, mas que vota em candidato de Anápolis, vereador Chaves. É isso que vocês que vão para a rua e pedir voto, eu não sou candidato este ano, mas que sensibilize os nossos eleitores de Anápolis e da região, que vota para nós ter mais representatividade na Assembleia Legislativa. É verdade, Teles, eu já passei por isso, já fui sabatinado pelas urnas. Sensibilize o eleitor, se não quiser votar em você, que vota no outro candidato de Anápolis, para não votar. Por que candidato de fora vem pedir voto aqui? Isso é um direito que ele assiste, que tem muitos candidatos aqui que vai pedir voto no interior, vereador Jacques Chalo. Tem muitos candidatos a deputado federal que já estão me sondando. Eu propus para esse, foi um que veio ontem, mandou avisar. Eu posso até pedir voto para você, mas que faz uma dobradinha com deputados estaduais de nossa cidade. É isso que eu estou pedindo a vocês. Eu acho que não estou pedindo nada, eu não estou pedindo voto para mim. Estou pedindo voto para as pessoas que votem em candidato de Anápolis. Me resta mais 2 minutos e 45. 2 minutos e meio, senhor presidente. Por outro lado, senhor presidente, não tem nada a ver com esse tema. Eu gostaria que o líder do prefeito levasse uma mensagem para o prefeito. E eu acho que toda essa casa é unânime. E não é que eu estou insatisfeito com o secretário de saúde, não. Ele está fazendo um belo trabalho. Mas aquela pasta, vereador Jacques Chaves, eu que tenho muito tempo aqui, né, há mais de 20 anos, ela é pesada para todo prefeito, secretaria de saúde. Todos os prefeitos, gregos e troianos. Não é fácil administrar a secretaria. E aquela pasta ali, médico nenhum quer assumir aquela pasta. Dominguinho, por favor, me resta pouco minuto. Por que que médico nenhum quer ser secretário de saúde médico? Por quê? Secretário de saúde hoje ganha quanto? Ganha uns 11, 12 mil reais? Uma operação que o médico faz, ele ganha isso. E ele deixa de atender o consultório dele com receita, com consulta também. Então, aquilo ali, médico, eu acho que eles não querem aquela pasta ali, que é uma pasta pesada. Não é que eles não dão conta, porque eles perdem ônus assumindo a Secretaria de Saúde. E tem uma pessoa preparadíssima para assumir aquilo ali. Não sou nada dele, não tenho coligação política com ele nenhuma, nunca foi meu eleitor, é um menino de gente boa, ele é do ramo, aonde eu estava formando para a direita, ele estava formando em fisioterapia, Damiano Marinho. Eu estou falando porque esses 5 dias que eu precisei dele lá, ele me atendeu com uma simplicidade e resolveu as 5 questões. Os outros secretários, não vou falar nome não, não é só nesse governo não. Os outros secretários não davam a mínima. Eles iam para o consultório dele, deixavam a deriva. Mandava o chefe de gabinete atender o vereador ou outras pessoas simples. Ali tem que pôr uma pessoa que é do ramo e que gosta de fazer saúde. E faz saúde por gostar, não por causa do salário. Por isso que eu gostaria que o futuro prefeito e esse atual não nomeasse médico, porque aquela secretaria não. Não é que eles não têm competência, vereador Geli. Eu quero que vocês me entendam meu raciocínio. Que eles ganham muito mais fora do que ser secretário. Eles não vão trocar os consultórios deles para exercer a pasta da Secretaria de Saúde, que ali é só pepino. Então, eu acho que a pessoa certa, no lugar certo, eu não estou nomeando ninguém que não está na minha jurisdição, que aquilo é um cargo do prefeito, é cargo do executivo, Roberto Gomide. Você que já passou para lá, pela prefeitura, você sabe. Só no seu governo trocou 3 secretários. Só no seu governo, 4. Então, não é fácil essa pasta ser administrada. Então, tem que pôr a pessoa mais 1 minuto, senhor presidente. Eu acho que o senhor tinha que me dar mais 5 minutos, né? Porque o blefe que o senhor deu aí. Mas não tem problema, não. Então, senhor presidente, eu acho que o Damiano Marinho, ele está fazendo um belo trabalho. Eu acho que ele deveria ser o secretário de saúde, porque é uma pessoa que não dá chá de cadeira em nenhum segurado. É uma pessoa que é do ramo e ele gosta de fazer aquilo. Estou devolvendo a palavra. Ele gosta de fazer aquilo que ele gosta de fazer. Então é só isso. Mas eu não estou nomeando ninguém, eu estou dando só uma intenção, vereador Jacaré, nesses 30 dias que a gente vai ficar aqui fora do parlamento, que leve essa mensagem para o prefeito, que todo mundo gosta. Todos os vereadores aqui, os 23 dias, gostamos do trabalho do Damiano Marinho, que ele está fazendo, exercendo sua profissão muitíssimo bem. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Antes de passar para o próximo orador, quero que concordar com o senhor, o Daniel Marinho é uma grande pessoa, mas eu estou muito satisfeito com o Lucas Leite, à frente da secretaria. É uma pessoa muito, muito competente, muito dedicada e tem feito um grande trabalho lá também, levando a sua juventude, a sua força e seu conhecimento técnico em prol da saúde na Polina.
Eu tenho 1 minuto de réplica.
Não, você não cita o nome do senhor. Muito obrigado, vereador Mauro. Mas fica nossos cumprimentos ao vereador, ao Daniel Marinho. Na sequência, do pequeno expediente, convida a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, no pequeno expediente, é que eu protocolei um projeto de indicação ao prefeito Roberto Naves, e eu gostaria de pedir o apoio dos nobres pares em relação a esse projeto. Ele trata da criação do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, que é o CONBEA, e do Fundo Municipal de Proteção Animal, FUMBEA, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, SEMAURB. É um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, consultivo do Poder Executivo Municipal. Esse projeto, ele vem de encontro. Na quinta-feira passada, eu tive uma reunião com a doutora Sandra, promotora do meio ambiente, e desde a gestão passada, no final da gestão passada, já comecei a participar com o Ministério Público da criação de um conselho de bem-estar animal na tentativa de implementar políticas públicas no município de Anápolis. Então, esse projeto tem sido desenvolvido há mais de 4 anos, e ele vem de encontro com a necessidade, até porque tem vários inquéritos civis públicos no Ministério Público em relação a essa necessidade, em relação à reivindicação de moradores de todos os bairros da cidade. E conversando com a doutora Sandra, eu falei para ela que teria estudado esse projeto de indicação, que eu viajei, que eu pesquisei, que eu estive conversando com outros vereadores, e que é possível, é viável esse criação desse conselho, com esse fundo municipal. Então, eu trouxe esse projeto para essa casa como indicação ao prefeito Roberto Naves, e ela havia me falado que se não fosse possível fazer esse conselho, ela iria
chamar o município para assinatura de um TAC. Então, acho que não é necessário, até porque o prefeito Roberto Naves está tendo toda a sensibilidade com esse assunto, com essas necessidades. Então, a criação desse conselho vai ser para formulação e implementação de políticas públicas municipais aos animais nativos, exóticos, silvestres e domésticos. Será composto por 12 membros, representantes do poder público, sociedade civil organizada, OAB, e organizações de proteção animal. E esse fundo municipal, ele seria, isso aqui é discricionário do prefeito, é só uma indicação, né, da minha parte para ele, isso aí vai ser a forma como ele vai fazer, e se ele for fazer, é discricionário. Esse fundo, ele tem a destinação parcial do ISSQN, que seria, ISSQN seria do setor PET, até no valor de 50%, para estar fomentando esse fundo, fomentando essas atividades, no desenvolvimento, implantação, incentivo e investimento a planos e programas e atividades voltados para a proteção animal. Então, essa implementação dessas políticas públicas seria para um controle populacional, até de um projeto que já foi sancionado pelo prefeito e aprovado por unanimidade por essa casa. Então, esse fundo viria de encontro a fomentar também esse projeto de castração que será implementado em breve na cidade de Anápolis. E com certeza essa é a junção de fatores importantes também do Ministério Público, do nosso trabalho aqui, do nosso empenho com esse projeto e da necessidade para a cidade de Anápolis. Então, com certeza, nós iremos avançar aí em projetos de políticas públicas e atender demandas tanto da cidade quanto da necessidade de implantação desses projetos. É só isso que eu tenho a falar e eu peço o apoio dos nobres pares. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, população que nos acompanha nessa sessão ordinária dessa quarta-feira, cumprimento a quem nos acompanha nesse momento pelas redes sociais, pela Rádio Manchester e outras rádios. E o que me traz aqui no grande expediente, senhor presidente, é o assunto da semana, que é o projeto que está nessa casa tramitando sobre a questão referente à ampliação da concessão e o empréstimo a Saneago. Eu entendo que esse projeto precisa ser discutido, debatido, sei que nós temos uma audiência pública marcada para a próxima segunda-feira, mas entendo que aqui nesse local, no plenário, aqui na tribuna, aqui na Câmara Municipal, é o local correto para podermos fazer esse debate e podemos informar a população, informar nas redes sociais, informar em relação às rádios, através do boletim, ficar registrado a forma como precisamos mostrar o desdobramento e o que realmente está escrito nesse projeto que foi encaminhado o Poder Executivo a essa casa. Aqui eu gostaria chamar a atenção dos vereadores, das vereadoras, para o papel que a Saneago exerce na nossa cidade. Falar que ela não cumpre o contrato, nós já sabemos. Falar que ela já tem vários anos aqui na cidade e poderia ter feito um trabalho melhor, nós já sabemos. Falar que chega no mês de agosto, ela sempre promete que vai ter água e a gente vê vários bairros sem água, nós sabemos também. Mas eu queria fazer uma reflexão, uma vez que tem um projeto aqui sendo discutido, em cima do papel que a Saneago deva exercer para nós, cidadãos anapolinos. O poder público, a prefeitura, ela concedeu, ela deu uma cessão, ela fez uma concessão, essa é a palavra, para a Saneago prestar um serviço na cidade e receber pelo serviço prestado. O município pode pegar a água tratada e pode pegar o esgoto e ela mesmo tocar esse serviço na cidade. Há anos atrás, lá em 1970, foi feita uma transferência desse serviço para uma empresa do estado, chamada Saneago. Depois, o Odemar Santino, prefeito, renovou essa concessão por mais 20 anos. E nós estamos nesse momento ainda vivendo esse momento desse segundo contrato. Mas qual é o papel da Saneago, vereador Dominguinhos? Eu entendo que a Saneago, ela não presta um serviço à nossa cidade de graça. Agora, ela trata a nossa cidade, e aí ela envolve o poder público e chega a apresentar um projeto aqui nessa casa, dizendo o seguinte: nós temos o direito, isso é Saneago dizendo, nós temos o direito de contratar ou sublocar ou fazer um pedido para que a outra empresa possa fazer o serviço dela, daquilo que ela tem uma concessão no município. E isso está escrito no projeto que está aqui nessa casa. E eu quero ler o projeto que está aqui nessa casa, que, obviamente, nós em algum momento vamos votar. Diz o seguinte: a gestão associada com o Estado para o exercício das funções de regulação e fiscalização do serviço de saneamento básico, infraestrutura, será exercido por meio de delegação na forma de convênio de cooperação. Delegação. Quem vai delegar o que a quem? A Saneago está delegando e tem o poder de delegar o trabalho a outra empresa. Ou seja, aquilo que a prefeitura pede para a Saneago fazer, aquilo que a prefeitura assina um contrato com a Saneago da concessão para ela fazer, nós, nesse projeto, estamos podendo e fazendo com que a Saneago possa delegar essa ação para outra empresa. E olha onde ela vai mais. Estou lendo o projeto. O contrato de programa deverá prever a possibilidade, olha o que está escrito, o contrato de programa deverá prever a possibilidade do saneamento, a Saneago, prestar os serviços diretamente ou indiretamente, mediante delegação total ou parcial das prestações de serviço de saneamento básico, compreendendo infraestrutura, serviço de abastecimento de água, esgotamento, já implantados e a serem implantados. Isso está aqui. O que está dizendo? Que a Saneago, ela pode delegar total ou parcial. Como que nós temos uma concessão que vence 2013 e nós vamos assinar um documento, aprovar um documento aqui, dizendo que ela vai pegar um recurso agora e ela que deveria exercer o trabalho de fazer o esgoto e a água, aí nós vamos dar a delegação para ela e falar: olha, se a senhora quiser contratar outra empresa aí, a senhora pode contratar, que nós vamos dar o aval, vamos fazer aqui a lei, e aí você pode pegar o dinheiro lá. Eu pergunto, se vai delegar para alguém, por que que o município não delega para quem vai fazer? Por que que a Saneago precisa delegar para um terceiro, se a concessão é do município? Não é possível que a Saneago vai tratar a cidade de Anápolis desse jeito. Não é possível que nós não estamos entendendo o que está acontecendo nisso aqui. De novo, eles quiseram dar o tombo em nós em 2010 e quase enfiaram o Odebrecht aqui. Nós só não aceitamos o Odebrecht, as outras cidades aceitaram, dizendo que ia fazer esgoto na nossa cidade. Nós falamos: Odebrecht, nós podemos dar concessão para Saneago, mas para outra empresa não, ué. Porque se for fazer com a Odebrecht, a prefeitura faz com a outra empresa, não precisa da Saneago fazer. Então a Saneago, ela trata o que ela já fez nesses últimos 45 anos na cidade como se ela fosse dona da água e do esgoto. O dono da água e do esgoto, vereadora Geli, é a cidade de Anápolis. A concessão e o que a Saneago recebeu nesses últimos 45 anos... a população pagou. Então o encontro que você pode fazer, novo vereador Jackson, entre aquilo que a Saniago recebeu nos últimos 45 anos e aquilo que ela investiu na cidade, esse encontro de contas, nós já pagamos a conta para Saniago. Eu pergunto, além de pagar a conta para Saniago, foi a população que pagou água e esgoto. Aí nós vamos dar o direito dela pegar o patrimônio nosso e ainda contratar e delegar uma outra empresa para fazer o resto do serviço da cidade, sendo que é ela a concessionária. Quer dizer, é um absurdo o que está escrito e a forma como a Saniago está... Ou seja, eles tentaram enfiar o Debrecht para esgoto, agora eles vão pegar uma outra empresa e vamos colocar para fazer água e esgoto. Não deu certo em 2010? Vamos ver se agora dá certo. É um absurdo a forma da discussão. A pergunta que fico, se a Saniago, ela age como se fosse dona, proprietária do que ela investiu, será que ela nunca recebeu pelo que ela investiu? Será que nesses 45 anos que ela investiu, ainda falta algum dinheiro para a prefeitura pagar? É claro que não. O encontro de contas, é fácil entender que ninguém vai pegar um serviço agora, para os próximos 4 anos, onde vence a concessão, para poder fazer investimento e ter retorno. É claro, qualquer um sabe que não vai ter. Então, nós precisamos fazer com que a Saniago possa tratar, pelo menos, a cidade naquilo que a cidade já concedeu a ela. Primeiro, o cumprimento do contrato. Segundo, não pensar que nós não estamos entendendo que uma terceira empresa para entrar nessa cidade não necessitaria da Saniago. Nós não precisamos da Saniago para contratar uma outra empresa para fazer o serviço que ela não deu conta. Nós não precisamos da Saniago para isso. Nós precisamos da Saniago é para cumprir o contrato que tem com a cidade e o que ela não tem feito. Então, nesse momento, esse contrato e esse projeto é algo que nós precisamos pensar bem. E um outro artigo que tem no projeto. Eu estou dizendo isso porque é o projeto que nós estamos com ele aqui na casa. É o artigo 9º, onde diz que os serviços públicos de saneamento básico, compreendendo instalação, serviço de abastecimento de água e de esgotamento, concluindo, senhor presidente, no município, nos termos previstos da lei, terão, vereador Jackson, líder do prefeito, terão a sustentabilidade econômica financeira assegurada mediante os recursos obtidos preferencialmente com a cobrança de tarifa pela Saniago ou pela empresa responsável pela execução do serviço. Ela está colocando aqui no projeto a possibilidade da empresa pegar os recebíveis da população. Ela mesmo já está dizendo, olha, não vai ser eu não, não é eu a Saniago que nós vamos fazer o serviço não. Eu estou colocando aqui a possibilidade da empresa que fizer poder pegar o dinheiro do esgoto e da água que nós estamos pagando na cidade. Eu te pergunto, o que é essa empresa Saniago então? O que ela está cumprindo esse papel? Então fica aqui um questionamento, principalmente esses dois artigos, para a gente alertar que isso aqui, na verdade, é aquele famoso jabuti em cima da árvore. Vamos tomar cuidado com isso.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente. Senhor presidente, nós temos aqui em Anápolis, e eu tenho a honra de fazer parte, da Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, a AVAPEC. E essa associação, ela tem feito um trabalho muito grande de parceria com as pessoas vítimas de câncer, também com as instituições, as duas UNACONs aqui de Anápolis, e também aos prestadores de serviços a essas UNACONs. E nós, dessa associação, vereador Lélio já fez parte de várias reuniões aqui conosco, Vereador Eliner também, que está ali no plenário. É, também fez parte de várias reuniões. E ontem à noite, nós realizamos o terceiro fórum dessa associação, aqui nesta casa. E esse fórum é muito importante, porque nós trazemos aqui para debater a oncologia na cidade de Anápolis, os responsáveis pelas UNACONs, os prestadores, alguns prestadores de serviços, membros da associação e também os responsáveis pela Secretaria de Saúde. Ontem, na última reunião, esteve conosco o secretário Lucas Leite, o Marinho esteve também conosco e nós andamos bastante. Na reunião de ontem, que realizamos na noite de ontem aqui nessa casa, esteve conosco aqui representante da Secretaria de Saúde, a Vívia, que trabalha diretamente com o Marinho. E esteve aqui conosco também a vereadora Eline e eu, juntamente com essa associação. E ontem nós tivemos alguns encaminhamentos muito interessantes e que foi pedido para que eu e vereadora Eline trouxesse esses encaminhamentos hoje aqui para os pares e também para o conhecimento da Secretaria de Saúde. E trago esses encaminhamentos aqui com muita tranquilidade, sabendo que aqui nesta reunião tinha representantes da Secretaria de Saúde e, por certo, hoje pela manhã já passou todos esses encaminhamentos. Um dos encaminhamentos foi com relação à regulação. Nós sabemos que a oncologia, ela não pode esperar. E a regulação é um dos passos mais importantes em relação à oncologia. Nós vivemos um problema muito grande do paciente que não consegue a vaga na regulação até para a primeira consulta. E ontem nós ouvimos aqui de forma com muita estranheza, e já ouvimos isso em outras reuniões, infelizmente ainda não foi solucionado, que existe vagas para oncologia e não há regulação correta para que essas vagas sejam preenchidas. O médico para atendimento oncológico, ele está lá, dentro da sua especialidade, e às vezes ele tem direito a 10, ele pode realizar 10 consultas e realiza ali 3, 4 consultas, sobra consultas para esse médico e falta a ele paciente. E o problema está exatamente aí na regulação. Na reunião anterior, o Marinho esteve aqui e ele falou que ele é conhecedor desses problemas e que está organizando uma forma de centralização da regulação na oncologia. Que às vezes o problema está lá na ponta, lá no postinho, como nós falamos, que não é colocada a prioridade, esse paciente não entra na linha vermelha, ele fica na azul, parece-me, foi o que eles falaram ontem, e aí não coloca como prioridade. Mas ontem nós tratamos mais uma vez sobre essa problemática e esperamos que ela seja resolvida. E mais ainda, a consulta de retorno. A consulta de retorno do paciente, ela está voltando para a regulação. Veja bem, o paciente, ele vai no médico especialista, ele tem que fazer um retorno e aí ele tem que passar novamente pela regulação para esse retorno. E o que os médicos que estavam aqui presentes ontem, eles solicitaram que essa regulação para o retorno, essa consulta de retorno, ela seja feita diretamente com o médico. Porque é o médico que sabe o dia do retorno, de que forma que tem que ser aquele retorno. Porque há retorno que precisa ser, doutora Milena falou aqui ontem, há retorno que precisa ser no outro dia, numa semana, um mês, e que essa regulação, ela fique diretamente com o médico para o retorno. E é interessante, vereador Lélio, que ontem até a Vívia, que estava aqui representando a regulação, foi muito favorável em relação a esses retornos. E outra colocação que foi aqui também passada para nós, e essa nos deu uma preocupação muito grande, a respeito da precariedade dos postos de saúde, também isso prejudica a regulação. O número de médicos que está aí dentro das especialidades, sobretudo para o atendimento oncológico, dentro das especialidades que exige a portaria, eu vou dar uma parte, só concluir, que exige a portaria, então tudo isso está caminhando e nós queremos que com todo o empenho do Marinho e do secretário, como disse a Vívia ontem aqui, que ele sempre fala que a prioridade da secretaria será o tratamento oncológico, nós esperamos que realmente seja prioridade. Mas dentro dos encaminhamentos, nos causou muita preocupação a solicitação feita pelos prestadores de serviço, pelas unidades, pelas UNACONs, com relação ao repasse das verbas para o tratamento de alta complexidade. Foi trazida aqui para nós, a minha vereadora Eline, inclusive ofícios já encaminhados à Secretaria de Saúde, solicitando a regularização dos repasses para o tratamento de alta complexidade, sobretudo com oncologia. E foi nos passado que esses repasses não estão sendo feitos desde novembro de 2017. Inclusive, os repasses que são do Fundo Nacional de Saúde, que são repassos... Aqui no ofício está colocando assim, Eline também tem uma parte para que ela possa falar, que são repasses que não, dentro da oncologia que não estão sendo feitos, repasses de alta complexidade, tanto para as UNACONs, quanto também para os laboratórios que fazem a biópsia. E eles falaram de paciente que está levando a biópsia para casa, para que eles possam pagar essa biópsia, porque não está sendo feito os repasses e não estão sendo feitos esses exames. Isso nos causou muita preocupação. Nós temos um ofício aqui, datado do mês de maio, solicitando a regularização desses repasses. Eline quer uma parte, primeiro eu já passo para o senhor, tá? Só porque ela estava na reunião de ontem.
Bom dia, Angeli, eu agradeço a oportunidade. Não vou repetir aqui o que a senhora está fazendo, mas essa questão da alta complexidade é uma preocupação inerente a nós aqui, é uma preocupação, acho que uma das principais na saúde, porque ela não é só vinculada à oncologia. A alta complexidade, ela está inclusa a oncologia, está inclusa a questão do sangue, está inclusa ortopedia, cirurgias que são valores mais altos, e inclusive UTI, que eu sei que é uma luta aí nossa, né, nessa questão. E uma das preocupações esse valor, ele vem do Ministério da Saúde, chama MAC, essa verba, né, do MAC. Eles são recebidos pela Prefeitura esses valores até o dia 10 de cada mês. O que a gente não está conseguindo compreender é por que esse repasse não está sendo feito. E ontem o Renato da Santa Casa foi bem incisivo, dizendo que, infelizmente, está tendo que reduzir a quantidade de atendimentos por conta desses repasses que não estão sendo feitos, né? Então, acredito que seja uma luta que a gente tem que buscar ver junto ao prefeito, à Secretaria de Saúde, para tentar colaborar de alguma forma. Isso não pode continuar assim, né?
Inclusive, eu tive informação também do Hospital Evangélico, que passou hoje pela manhã, que também com relação à cirurgia, sobretudo da oncologia, que é necessário essa regulação. Essa regularização. Vereador Lélio.
Não, agradeço, professor. Eu vou atrapalhar seu tempo em outra oportunidade. Obrigado, viu?
Desculpa, vereador Lélio, tá? Mas eu precisava terminar e nós estamos aqui apenas repassando aquilo que foi falado ontem na reunião. Nós temos aqui, eles encaminharam os documentos a nós e nosso objetivo, que nós falamos ontem aqui para a representante, para a Vívia, o nosso objetivo em todo momento é trabalhar em parceria, é estar junto, auxiliando nesse trabalho, mas o objetivo maior da associação e nossa, à frente desse trabalho, é que o paciente de oncologia, que ele tenha prioridade no atendimento, porque o câncer não espera. Nós aprovamos uma lei aqui da vereadora Eline, que fala o prazo de 10 dias para os exames, sobretudo os exames de imagem, e nós não podemos deixar que esse paciente paciente espere, porque o câncer, infelizmente, não tem como esperar. Então fica o nosso apelo aqui aos vereadores, ao nosso líder aqui, o líder do prefeito, que possa estar honrando esta causa junto conosco, junto com os membros da associação e todos aqueles, para que haja regularização desses repasses e que a oncologia verdadeiramente seja prioridade, como é o desejo do secretário e também do Marinho, que está à frente da regulação no nosso município. E acredito que, se é prioridade para eles, é prioridade também para o prefeito municipal. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Próximo orador do grande expediente é o vereador João Feitosa, que vai dividir seu tempo com o vereador Valdete.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha pela Rádio Manchester, televisão. Senhor presidente, em primeiro lugar, uso a palavra para parabenizar as pessoas queridas, Dandara, que trabalha no meu gabinete. Hoje é aniversário do Pedro Canedo também. E ainda em tempo, parabenizar a Tânia, da Secretaria de Social, que fez aniversário na última sexta-feira. Senhor presidente, esse projeto de lei que foi lido hoje, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de cabos e fiações aéreas excedente e sem uso instalado por empresa prestadora de serviço de telefonia, televisão a cabo e internet, ou por suas empresas prestadoras de serviço terceirizado que opera no município de Anápolis. Aí eu quero parabenizar a humildade, a responsabilidade do vereador Valdete, que ele primeiramente entrou com um projeto, e o projeto não tinha passado nas comissões. A gente juntou, foi nós dois, e eu busquei orientação técnica dentro da Enio e propriamente dentro das pessoas que conhecem esse sistema, e propriamente eu trabalhei 35 anos dentro da CELG. A gente conhece, os vossos vereadores também sabem, a população de Anápolis, inclusive, propriamente, debatido, o Jairo Mendes tem debatido muito nessa situação, da poluição que existe na nossa cidade por essas empresas. São cabos, vereador Nélio, que estão soltos, que não utiliza mais, eles não fazem questão de estar retirando. Aqui mesmo na Goiás, aqui do lado da Câmara Municipal, você pode ver a condição que que está essa questão desses cabos. É um absurdo. E sem contar que com vários acidentes que tem acontecido, você passa e vê aquela poluição visual.
Boa tarde, vereador.
Sem contar praticamente do risco que está correndo nessa condição. Por isso eu peço aos novos vereadores que possa estar votando a favor desse projeto, né, o mais rápido possível, para que essa lei seja sancionada e que essas empresas passem a tratar a cidade de Anápolis com devido respeito. Concedo uma parte primeiro ao novo vereador, pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, vereador. Só contribuindo aí, vereador João Feitosa, é que muitas empresas, principalmente essas de internet, é interessante, não sei se o senhor já viu, eles colocam numa rua e aí eles usam até determinado ponto e sobra aí dos 150 metros de fio. Ao invés deles cortar, não, eles deixam aquele rolo de fio dependurado. E eu já vi, inclusive lá na Boa Vista, uns garotos tentando tirar aquele rolo de fio para vender, certamente. Eles vão passando o fio, aí não vai usar mais para frente porque não tem aquisição de novos pontos. Eles deixam um rolo de fio lá, 30, 40 metros, dependurado lá, esperando surgir novos pontos. É muito importante, parabéns pela iniciativa.
Obrigado, pastor Vilmar. Concedo a palavra ao novo vereador Mauro José Sebrinho.
Quero agradecer a Vossa Excelência. Realmente, a Vossa Excelência e o vereador Valdez têm toda a razão. Eu não sei por que esses donos de concessionária fazem tanta lambança em nossa cidade. Por que que eles não fazem igual em Brasília, no plano piloto, hein? Não nas cidades satélites, Taguatinga. No plano piloto, você desce ali para o Ministério, na W3 Sul, tudo, os fios subterrâneos. Agora eles vêm, ganham concessão para explorar todo tipo de comércio, TV a cabo, net, tanta coisa. É como diz o pastor Vilmar, ali na Boa Vista, tem um pau até torto. Tanto de fio que eles puxam ali. Isso é uma vergonha, é uma lambança que eles fazem na cidade, é uma poluição visual de fio, então que não dá para entender. Parabéns a você, eu acho que você é o autor e o Valdel é o coautor. Parabéns para você. E essa casa, tenho certeza que vai aprovar e o prefeito sancionar esse projeto.
Obrigado. Na realidade, o Valdete é que foi o autor e eu participei juntamente com ele para a gente formatar. E agradeço à Câmara Municipal, na pessoa do Dr. Arunan, que formatou esse projeto. Como eu dividi a metade do tempo com o Valdete, que ele também precisa falar, só quero dizer que é o seguinte: volta e meia tem um caminhão puxando esses cabos telefônicos. E o que é pior, quebrando e derrubando alguns postes e trazendo prejuízo a toda a comunidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João Feitosa. Na sequência do grande expediente, o vereador Valdete vai dividir o tempo, 5 minutos.
O que me traz aqui na tribuna seria o quê? Essa colocação desse projeto, onde a primeira vez que ele foi apresentado, foi já visando isso, viu, João Feitosa? Não só a questão de visualidade, como também dos perigos. Visto que num dia que eu apresentei esse projeto, houve um acidente, um motoqueiro pegou, ficou embaraçado num fio desse. Então, isso aí agora, com a parceria, que você também é um conhecedor da área, viu, João? Então, igual eu tenho um irmão também que trabalha na CELG, na antiga CELG. Então, o que que acontece? As questões aqui. Isso daí só vem a ganhar não só a questão dos vereadores, nem nada. A própria comunidade que está sendo prejudicada. Você entendeu? Então, eu acho que esse projeto, peço aos nobres aí, que aprovem esse projeto, que é de grande importância, não só para a nossa cidade, mas como também para a nossa comunidade. Quem pediu a parte?
Luiz Lacerda, aqui, vereador. Aqui.
Pode falar. Aqui,
vereador. Obrigado, vereador Valdete, pela parte. O vereador Luiz Lacerda também pediu uma parte. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, primeiro, pela humildade que o senhor teve. De quando o senhor apresentou o projeto, no primeiro momento, daquela forma, não tinha como passar. Aí nós conversamos com o senhor, junto, retirou, e o vereador João Feitosa apresentou esse projeto junto com o senhor novamente, para realmente contemplar a população anapolina, aonde foi dada uma lapidada, e agora o projeto do senhor vai ser, com certeza, essa casa vai ser aprovada, e aí sim, aqui que o senhor tinha em mente, aqui que o senhor tinha vontade de colocar em prática, através do seu projeto vai ser implantado para poder realmente dar uma limpeza nesse sentido na cidade de Anápolis. Parabéns, vereador Valdete. A minha palavra foi só para poder parabenizar o senhor.
Boa parte, vereador.
Obrigado, vereador Domingo.
Boa parte, vereador.
Quem pediu a parte foi o Luiz?
Luiz Lacerda.
Pode ver.
Vereador, quero cumprimentar a Vossa Excelência, o vereador João Feitosa, por realmente estar entrando com esse projeto. E espero que esse assunto realmente seja resolvido definitivamente agora. É um assunto que a gente já vem cobrando nessa casa há muito tempo. Inclusive, estou com um requerimento meu aqui aprovado nessa casa ainda em 2017, cobrando providências em relação a esse assunto. E estávamos também trabalhando aí na elaboração de um projeto para resolver de vez esse assunto. Então, fico feliz que o assunto esteja na pauta. Aquele projeto de Vossa Excelência que já tinha sido dado entrada, parece que teve algum tipo de problema aí nas comissões, mas espero que realmente agora essa casa possa entrar com um documento para resolver de vez esse assunto. Na época nós fomos cobrados aqui, inclusive, por diversos moradores que nos procuraram cobrando essa situação. mas faltava realmente um projeto de lei. Eu, em conversa lá com o diretor da postura, faltava justamente um projeto de lei para que o município pudesse agir. Então, espero que agora, através dessa lei, que certamente deverá ser aprovada nessa casa, nós possamos resolver de vez esse problema que tem incomodado bastante aí a nossa população e trazendo, inclusive, risco aí para motociclistas e vários pedestres, inclusive. Então, esperamos aí a aprovação, sim, desse projeto, e é um assunto que a gente já vem debatendo aqui há muito tempo nessa casa. Obrigado pela parte.
Obrigado, Luiz. Isso aí, Luiz, vem a confrontar que o quê? A parceria com, eu acho que é de vontade de todos nós vereadores, eu acredito que essa parceria, vereadores, a própria imprensa, você entendeu? Nos ajude, então parceria dá certo. Você dê a palavra para o João da Luz.
Vereador Valdete, eu fiquei muito triste naquela primeira apresentação por ter um parecer desfavorável da Constituição e Justiça do seu projeto, um projeto que realmente vem de encontro ao interesse da comunidade. Esses fios largados da forma que são largados por essas operadoras de telefonia realmente causam prejuízo, causam acidente, causam morte. Nós somos testemunhas disso e a comunidade precisa ver uma atitude da Câmara no sentido de aprovar um projeto nesse sentido. O nosso amigo vereador João Feitosa, agora acredito que apresentou algumas, compilou o projeto, para esse projeto ser aprovado, e nós precisamos sim de dar uma resposta para a nossa comunidade e fazer com que a postura possa atuar punindo essas pessoas que na verdade estão causando o quê? Uma infração para a nossa comunidade. Parabéns pela iniciativa. Eu antecipo aí o nosso apoio a esse projeto. Obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Eu quero agradecer a colocação de todos os vereadores e peço a aprovação desse projeto para os demais. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente em exercício, vereadora Thaís. Bom dia, demais pares. Cumprimento a todos que nos assistem, canal 5, desculpem, canal 10, né? Os ouvintes da Rádio Manchester e aqueles que nos acompanham na galeria. Bom, senhoras e senhores, no dia 5/2, nessa sessão legislativa desse semestre, eu iniciei minha fala aqui, vereador Geli. Inclusive, de uma forma muito incisiva, naquele momento, criticando a forma as ações relacionadas ao serviço de capina e roçagem do município. E naquele primeiro momento, alguns colegas também nos apoiaram, o vereador Lizier, o vereador Mauro, alguns outros, e alguns colegas e até a administração, no primeiro momento, ficou, de certa forma, teve uma incompreensão sobre a nossa fala. Mas aí, vereador Lélio, vem aonde eu quero pautar hoje aqui no encerramento dessa sessão legislativa, antes do nosso recesso, vereador Mauro, dizer a importância de nós tomarmos posições com firmeza e com independência. Até porque o executivo precisa ter, vereador Mauro, esse termômetro. Nós precisamos pautar e apontar aonde há a necessidade de mudança. E eu quero cumprimentar a administração e o prefeito Roberto Naves, porque ele entendeu que realmente, vereador Jackson Charles, havia necessidade de se modificar e alterar a legislação que já existia, vereador Feitosa, relacionada ao serviço de capina e roçagem. E eu digo isso porque nós tivemos sancionado agora, darei mais no final, sancionado agora no dia 12 de junho, a lei complementar 378 de 2018, que alterou a lei 136 de 2006, que é o Código Tributário do município de Anápolis. E nós tivemos a oportunidade, depois de todas aquelas ponderações, vereador Lélio, de colocar que o preço do metro quadrado cobrado para o serviço de roçagem estava alto, de colocar que havia necessidade de se revisar a forma estava procedendo o serviço, de colocar a importância, vereador Jackson Charles, de se limpar as áreas públicas e se preocupar também mais com os parques, e aí eu abro um parênteses, para reconhecer a mudança que houve depois da ascensão do vereador licenciado o Ederson, na condição de secretário do meio ambiente. Nós tivemos a revitalização, a partir daquele momento, do Parque JK, o famoso Praia Clube, estamos tendo o Novo Quiram, tivemos a limpeza, vereador Lizinha, também, e nós haveremos de ainda melhorar o Parque da Matinha, e tivemos a conclusão do Parque da Jaiara. E voltando ao foco principal, nós tivemos o trabalho dessa casa, a partir daquele momento, vereador Lélio, que resultou na aprovação desta lei, onde o metro quadrado que era cobrado, vereador Pedro Mariano, de 92 centavos, caiu para 52 centavos, ou seja, quase 50% a menos. E isso não é renúncia de receita, é porque nós fizemos com que a Secretaria da Fazenda, vereador Lélio, recalculasse os valores despendidos para a realidade, inclusive a realidade do mercado. Porque a intenção da prefeitura não é ter lucro, mas apenas custear o serviço. E foi isso que foi feito. E nós tivemos a oportunidade ainda de apresentar uma emenda nessa casa, onde ficou consignado que aqueles que não receberam notificação, que não tiveram ao menos a publicação por diário oficial, vereador Gomes, conforme prevê o decreto municipal 38.782/2015, e o artigo 448 do Código Tributário, estes serão cancelados, conforme consta do artigo 3º da Lei 378/2016, que nós aprovamos nessa casa. Aonde eu quero chegar, senhoras e senhores? Eu tive hoje aqui as informações, alguns dados, vereador Gomide, por parte do auditor fiscal, Tiago Guimarães, que está procedendo ao levantamento, vereador Jacques, para adequações decorrentes da lei. Nós temos hoje 57 mil lotes vagos, sem edificações. Nós tivemos lançados 43 mil taxas entre 2015, final de 2015, e 2018. E nós teremos agora, com os ajustes, vereador Lélio, e população, que nós promovemos através dessa lei, vereador Lizer, 5 milhões e 840 mil reais a menos que os contribuintes não serão cobrados em virtude da nossa ação, em virtude do posicionamento dessa casa, em virtude de nós termos ponderado a necessidade de revisão da lei. E isso não é que nós estamos querendo fazer graça e nem cortesia com chapéu à lei, como já disseram no passado. Isso é justiça tributária, porque havia uma sobrecarga na cobrança no metro quadrado aplicado, vereador Domingos. Então, nós teremos a redução, e o Tiago e toda a Secretaria da Fazenda vai providenciar o recálculo. Certamente, muitos daqueles que estavam sendo cobrados em valores bem superiores, poderão agora pagar com valores mais razoáveis e também sem juro e multa, porque nós estabelecemos que terá 90 dias de prazo para pagar. E eu quero aqui, inclusive, vereador Lizevo, darei rapidamente. Eu quero aqui
só um
dizer
minutinho,
que...
vereador Jean, vou pedir um pouquinho de silêncio dos novos vereadores pelo andamento da sessão.
Obrigado, presidente Thaís. Gostaria mesmo. Eu quero aqui informar, inclusive, sobretudo a população, que aqueles que recolheram e efetivaram o pagamento, vereador Gomide, eles poderão se dirigir aos aptos com comprovante de pagamento, com os documentos pessoais, indicando, inclusive, a conta bancária, se estiver no próprio nome. Se não estiver, tem que estar com o documento e com firma reconhecida, permitindo a transferência ou reembolso para terceiro, e que possam se dirigir ao rápido e protocolizar os processos. E também, aqueles que haviam, vereador Jackson Charles, apresentado recursos e que persistir com a pretensão de manter o recurso, eles poderão aproveitar o recurso já protocolizado. Foi uma decisão, inclusive, lá da Secretaria da Receita Municipal,
para a economia processual, os próprios recursos que foram apresentados poderão ser utilizados. E essa, aqueles casos que forem semelhantes, a Junta e a Receita Municipal vai fazer uma decisão coletiva, com efeito geral, uma decisão erga omnes, ou seja, vai servir para todos. Então nós queremos aqui ressaltar, cumprimentar a administração, o prefeito Roberto, porque teve a humildade, teve a sensibilidade de reconhecer a necessidade de mudança, de alteração da lei, inclusive se colocou, vereador Jacques, no primeiro instante, contra o entendimento de alguns, do secretário da Fazenda, mas foi sensível às nossas reivindicações e à cobrança da população para corrigir e fazer justiça nessa questão da roçagem de capina. Então, nós não somos contra a lei é boa, os proprietários têm que zelar do lote, têm que manter limpos, mas foi importante o posicionamento que tivemos aqui, a minha vinda nessa tribuna no dia 5/2, para que nós pudéssemos deflagrar o movimento que resultou, né, com o apoio de todos os vereadores, na mudança do Código Tributário e, naturalmente, na redução dos valores da taxa. E, inclusive, vereador Jacques, com a nossa emenda, que agora somente será aplicado se houver prévia notificação para o contribuinte se defender. Então, uma mudança que vai dar uma forma mais justa e com valor mais razoável para que a população não seja pega de surpresa. E aí eu quero realmente registrar que o prefeito Roberto foi sensível a essa reivindicação. E eu sei que vários pediram a parte, nós temos um minuto, vereador Lisier. Senhor gostaria?
Obrigado, senhor vereador. Apenas para contribuir e cumprimentá-lo aí por essa palavra, porque quando nós colocamos isso aqui, fomos criticados, tivemos críticas aqui até de pares da imprensa, mas não entendia a proposta que nós estávamos apresentando, que era, a minha proposta básica era a questão da forma com que isso foi aplicado. Isso foi revisto, a notificação hoje é primordial, é fundamental, e também os valores, né? Os valores também estavam exacerbados, estava fora da realidade. Então isso, depois os nobres pares compraram também essa demanda, porque veio da população, não saiu dessa casa, veio da população, e hoje temos aí, estamos colhendo o fruto dessa situação. E outra, é importante, como o senhor salientou, hoje já está todo mundo informado e cada cidadão vai cuidar melhor do seu patrimônio. Então, a lei é boa, conforme o senhor falou, e hoje está mais bem adequada à nossa realidade.
Inclusive, devolvo a palavra. Agradeço, só um minuto, presidente, estendendo para concluir. A lei foi publicada dia 12 de junho, nós teremos então até 12 de setembro, vereador Mauro, para que os contribuintes pudessem pagar com os novos valores e sem juro e multa. Mas a Receita está promovendo as adequações e vai publicar um edital informando o início do prazo e o término, que deverá ser nos próximos dias. E nós teremos, a partir da publicação desse edital, 90 dias para os contribuintes pagarem um valor menor e também aqueles que, se não forem notificados, serão cancelados as cobranças. Então, sim, esta é uma efetiva demonstração de responsabilidade dessa casa com a população, né? Não apenas com a Associação de Construtores, que também cobrou muito da casa aqui, mas com aquele cidadão, Lélio, humilde, que comprou seu lote, que está lá no Monte Sinai pagando sua prestação, paga R$200 de IPTU e de repente chegou, tinha R$2.000 de débito. Agora não, vai se fazer justiça e vai se pagar o preço justo. E vão se corrigir aquelas situações, João, que não houve notificação. Eram essas minhas palavras. E quantas outras situações nós pudemos contribuir nesse mês. Que Deus nos permita realmente que nós possamos contribuir muito mais. Agora, antes de encerrar, vereador Valdete, só uma ponderação, o projeto de Vossa Excelência é muito bom, do João Feitosa, mas nem tudo que nós queremos nessa casa, nós podemos. Aqui existem regras determinadas pela lei orgânica e pelo regimento. Aquela expressão latim, vereador Malsor é formado em direito, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei, tem que cumprir. Nós gostaríamos de reduzir o preço do combustível, mas nós não temos essa competência. Infelizmente, essa matéria também foge da nossa competência, mas é boa, a ideia é boa, vamos trabalhar. E quem sabe um desses postulantes da Assembleia Legislativa, ou até um que já esteja, não possa apresentar essa matéria na Assembleia e determinar a GR que se cumpra isso. Porque essa é uma matéria de competência da Assembleia Legislativa Estadual. Muito obrigado a todos, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Antes de passar para o próximo vereador, eu gostaria de cumprimentar a presença da Jociene, a nossa colega aqui do Parlamento Jovem, que está acompanhando a sessão. Próximo orador do grande expediente é o pastor Elias Ferreira e o vereador Domingos Paulo, que irão dividir o tempo. 5 minutos para cada.
Obrigado, presidente. Eu quero agradecer, começar agradecendo o pastor Elias por dividir seu tempo comigo. Obrigado, pastor Elias. E também cumprimentar vocês que nos acompanham pela rádio, TV, Face, né? E as pessoas que estão aqui no plenário participando, a nossa vereadora jovem que está aí participando, né? Tá aqui. Eu quero ver se eu faço força de vir amanhã participar também e ver a sessão de vocês. Eu quero aqui começar a minha fala fazendo agradecimento aos colegas que faz parte de duas comissões comigo aqui, a qual eu estou presidente. Eu quero começar pelo urbanismo, que é o vereador Jackson, o vereador Luiz Lacerda e a vereadora Thaís, para a gente ter dado agilidade e a Câmara lotado, né, de projetos essa semana e passou. E também quero fazer cumprimento aos vereadores de finanças, que é o companheiro e vereador Antônio Roberto Domide, vereador Mauro Severiano, vereador Teles Júnior, junto com a gente aí, vereador Eline Rosa e o vereador Pedro Mariano. Quero dizer que eu, como presidente dessas duas comissões, muito feliz com os companheiros, por quanto chamar os vereadores estão sempre atentos e vir realmente aqui na Câmara Municipal a gente fazer esse debate e agilizar os projetos aqui na Câmara Municipal. Isso é muito importante para a gente poder atender o anseio da sociedade anapolina através do nosso trabalho. Então, assim, cumprimento a esses vereadores que fazem parte dessa comissão. E também uso esses 5 minutos que foi dividido pelo vereador Pastor Elias para poder repercutir uma visita que eu tive ontem do gerente do CMTT aqui no meu gabinete, né, o Jorge, que trouxe uma resposta para nós, de uma reunião, inclusive, que o pastor Elias esteve com a gente, o vereador Fernando Paiva também teve, ali na capelinha, que agora é conhecido como Joanápolis. Fizemos uma reunião lá com os moradores para poder debater sobre os horários de transporte público anapolino. E ele nos falou que, na realidade, por ter vários e vários pedidos, o que é que o CMTT decidiu retornar os horários antigos que estava atendendo aquela região. E com isso, vai contemplar a população ali de Joanápolis. Então, eu quero dizer, a Comissão de Urbanismo e Transporte, através dessas pessoas que eu citei aqui, que o nosso trabalho foi um trabalho sério, onde nós cobramos do CMTT, que é o gestor do transporte público anapolino, e já tivemos uma resposta. Aí eu quero cumprimentar o diretor de lá, o Carlos César Toledo, que está presidindo o CMTT e preside muito bem, vereador João Feitosa. Também quero aproveitar e estender os cumprimentos ao Alessandro, que é diretor, que tem acompanhado as reuniões também, junto com o gerente Jorge e junto até com o próprio Silas e todo o servidor do CMTT que pôde realmente nos atender a demanda da população. Vou ceder uma parte ao vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Realmente, parabéns pelo enfrentamento que Vossa Excelência tem feito diante essa questão. Haja visto que a Urban ainda precisa, sim, respeitar o consumidor. E através dessas pessoas que você falou, Cacai e o Alessandro, realmente eles têm que cumprir o que está no contrato. Então, parabéns a Vossa Excelência e nós estamos aqui prestativo e atencioso para essa questão. Parabéns, muito devolvo a palavra.
Obrigado, João. O mais importante, vereador João, é que o CMTT, como gestor que opera o sistema de transporte público anapolino, o CMTT está fazendo sua parte. Foi chamado a responsabilidade por essa casa aqui, pelos vereadores, provocamos reunião aqui na Câmara, provocamos reunião nos distritos, e o CMTT foi, convocou a Urban também, e a Urban, ela foi prestativa, vereador Mauro Severiano. O senhor sabe que eu aqui na tribuna sou um cobrador ferrenho do usuário do transporte público anapolino. O meu lado é um lado só, é o lado do usuário e o lado do senhor também, eu tenho certeza, e o lado dessa casa também é esse lado de quem usa o transporte público anapolino. O que é que nós, vereador, queremos? Que essa empresa preste um serviço de qualidade. E através do CMTT, agora, estão buscando entendimento e as coisas parecem que estão mudando. Estão ouvindo os vereadores, estão ouvindo a população e as coisas estão acontecendo. Prova maior disso é o retorno do antigo horário ali para Capelinha, para Joanápolis. Devolvo a palavra. Obrigado, pastor Elias, por o senhor ceder esse espaço. O senhor que esteve na reunião junto conosco lá, já colhemos fruto para aquela região. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, o grande expediente, convido o vereador Jackson Chardes. Perdão, vereador pastor Elias, restando o tempo.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar a todos os vereadores. Cumprimento a imprensa presente. Senhor presidente, como eu dividi o tempo com o nobre colega Domingos de Paula, o que me faz vir à tribuna aqui hoje, eu fui procurado por um cidadão e a ocorrência está em minhas mãos, é a minha briga com a BR-153. Vocês podem colocar na reportagem aí, ó. BR-153, SOS. Eu já falei, ou essa BR acaba comigo ou acabo com ela. No dia 16 agora, desse mês, o cidadão que me procurou, e a ocorrência está em minhas mãos, ele estava vindo sentido Jaraguá a Goiânia. E próximo ali ao Lírios do Campo, do lado do Alphaville, o seu carro furou o pneu. E quando furou o pneu, João da Luz, ele parou, porque tinha que trocar. E no que ele parou, parou um Astra, com 4 elementos, armado. Isso às 9h15 da noite. O cara maquinou ele, fez ele acabar de trocar o pneu, que nem para isso os malandros prestou. Ele teve que trocar o pneu. E no que ele trocou o pneu, eles pegaram ele, bateram nele, tiraram a roupa dele, deixou ele só de cueca. E o pobre do homem foi colocado no porta-mala e levado lá depois da Catarinense, onde sai para a Gameleira de Goiás. Eu já falei para o comandante, nosso coronel Freitas, e para o coronel, tenente, para o major Cardoso, que é o do 4º Batalhão, que aquela saída da Gameleira ali é uma desova. O que é de gente que já foi levado para ali, em porta-mala de carro. É uma coisa do absurdo. E esse cidadão foi levado no carro que furtaram dele, uma Mercedes, tiraram a roupa dele, aí andaram um pouco no seu carro, que eles roubaram, colocaram fogo no carro dele. Após queimar o seu carro, ele voltou pela BR, ali a 060, veio para o lado do Flamboyant, próximo aqui ao bairro de Lourdes, ele pediu socorro. Ele pulava na frente do carro, ninguém parava. Veio um ônibus da Urban, ele foi para frente do ônibus da Urban. Também o ônibus desviou dele. Chamou a polícia. A polícia compareceu, mas o homem só de cueca. Eles não quiseram colocar ele dentro da viatura, que eu acho que tinha que ter colocado. Aí pediram que ele arrumasse uma roupa. Igual o cidadão foi roubado o carro. Só de cueca. Aonde ele ia pedir roupa, meu irmão? Ele chorou. E ele conseguiu depois registrar a ocorrência no CSDP no outro dia. Está aqui a ocorrência. Ele me procurou como presidente da frente parlamentar pedindo socorro. A BR-153 está um terror na nossa região. Eu não gosto de fazer movimento, mas vou ser obrigado a chamar a população de Anápolis. Nós vamos fazer intervenção na 153. A coisa só funciona se fizer. E eu encaminhei. Namorando, eu já dividi fazer... o tempo. Deixa eu falar aqui um pouquinho. Olha, no dia 12 de junho, eu encaminhei um ofício ao doutor Antônio Eli de Oliveira, nosso procurador-geral do município. Observe só. Assunto é a iluminação da BR-153, contorno de Anápolis. A par de cumprimentar, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de parabenizá-lo pelo brilhante trabalho prestado junto a este importante órgão de administração municipal e, em tempo, requerer estudos e providências pela Procuradoria-Geral do município nos termos do artigo 95 da LOMA, que, assim, certifica a competência do Serviço de Implantação e Manutenção da Iluminação Pública no perímetro urbano das rodovias. Faz-se necessário comunicar que a sua implantação e iluminação da BR-153, que perfaz o contorno de Anápolis, nunca funcionou, cujo trecho, a partir do viaduto da Havan, está sob a jurisdição do Departamento Nacional da Infraestrutura e Transporte, que é o DENIT. Mas a falta de iluminação no perímetro de Anápolis tem causado muito transtorno, dentre as quais a insegurança, o elevado índice de atropelamento de vítimas fatais, que durante o período noturno, apenas no mês de junho, foram registradas 3 mortes por atropelamento, restando somente a pena a Vossa Excelência para dirimir o impasse com o administrativo que ressalva há anos, cuja população aguarda ansiosa por uma solução, com os votos de apreço e estima, graciosamente, vereador Pastor Elias. Portanto, senhor presidente, estou concluindo, fica a minha indignação. E nós vamos levantar o movimento com a população de Anápolis. Nós vamos interditar a BR-153 pedindo socorro. O povo não aguenta mais por causa da falta de iluminação na BR. Esse cidadão foi roubado, arrancaram a sua roupa, levado no porta-malas, soltou lá na saída da Gameleira, perto da Catarinense. É triste, mas nós precisamos de tomar providência. Eu espero que o procurador, doutor Antônio Eli, falei com ele hoje, ele vai pedir providência e que nós tenhamos uma resposta. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós não aguenta mais. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Meto a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através do canal 10 UNITV, a todos os ouvintes que nos ouvem nesse momento através da Rádio Manchester, senhoras e senhores presentes na sessão ordinária, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras. Gostaria, presidente, antes de proferir a minha fala, pedir ao vereador Mauro que assente-se e atentamente preste atenção na fala do vereador Jackson. Seu líder, eu atentamente ouvi na fala, senhor presidente, de todos os vereadores que trouxeram nessa casa de lei as suas preocupações e, de forma muito especial, aos vereadores que trouxeram aqui os seus questionamentos no que diz respeito à lei que tramita nessa casa, que trata do compartilhamento da administração da água e esgoto de Anápolis, caso ela venha a ser proferida e sancionada. E aí eu quero fazer aqui para os senhores e para as senhoras algumas reflexões, mas eu quero também, da mesma forma que foi pedido aqui aos vereadores para atentarem para o que está expresso na lei, atentarem também para a interpretação daquilo que está na lei. A interpretação jurídica, ela pode ser feita das mais variadas formas. Cada um interpreta ao seu bel prazer, quando de acordo com a sua conveniência. Eu quero aqui fazer algumas colocações interessantes. O prefeito Roberto Naves, quando assumiu a prefeitura de Anápolis, ele assumiu juntamente com ele um número grande de problemas, que é responsabilidade de quem está no poder. Nós sabemos disso. Problemas dos mais variados. Problema que todos aqui conhecem, que é o problema do ISA, que foi criado no passado. Problema de leis antigas, mas que não foram cumpridas ao longo dos anos. Problemas de leis mal interpretadas por outros administradores. Problemas dos mais variados e diversos, com obras paralisadas, inacabadas e por serem reiniciadas. E todos esses problemas foram enfrentados de frente pelo prefeito Alberto Naves. Todos eles. Alguns já foram dada sua sequência normal, outros estão em processo de normalização. Alguns ainda dependem de questões jurídicas serem solucionadas, a exemplo aqui da obra da Câmara. Enfim, da mesma maneira que o prefeito Roberto Naves assumiu todos esses problemas, consciente da sua responsabilidade, este apenas será apenas mais um problema, iniciado lá atrás e não solucionado. Nós falamos aqui, ontem e hoje, de lei de 2010, do mesmo problema. Que não foi resolvido. E eu, enquanto vereador, faço aqui a minha culpa também. Estou aqui, vocês querem jogar a culpa especificamente nesse ou naquele, não. Estou dizendo que todos os problemas enfrentados pelo prefeito Roberto foram enfrentados de frente, assim como esse está sendo enfrentado também. Agora, você pegar uma lei e para querer fazer um sensacionalismo, querer mostrar para a sociedade que aquilo que está na lei está interpretado da sua maneira, quando se fala que a empresa, sei lá qual, que for desenvolver os seus trabalhos no saneamento básico de água e esgoto, poderá terceirizar os serviços de infraestrutura e de obra, está falando de serviços de infraestrutura e de obra, que hoje já acontece. Quando se fala que a empresa vencedora poderá terceirizar os seus recebíveis, está falando de coisa que hoje já acontece. Ou a prefeitura municipal, há anos luz, é que faz os recebimentos dos seus impostos. Quem faz os recebimentos dos impostos da prefeitura?
Uma parte, vereador.
É a Caixa Econômica Federal hoje, na parte operacional. Mas o dinheiro vai para a conta da prefeitura. Então nós temos que ter sabedoria, até na responsabilidade.
Uma parte, vereador.
O senhor poderia só aguardar um minutinho, vereador? Eu vou, com muito prazer, eu lhe darei a parte. Quando nós usamos essa tribuna e tentamos colocar algo para a sociedade, nós temos que ter maturidade da interpretação. E o mais importante do que isso, quando nós propomos no primeiro dia que essa lei foi lida nessa casa, a possibilidade, e propomos uma audiência pública para discutirmos a lei nessa casa, e eu, na condição de líder do executivo, quis dizer o seguinte: o prefeito Roberto Naves está aberto para a discussão e a colaboração do Poder Legislativo dessa casa, de Anápolis, para contribuir com o Poder Executivo. Quando eu disse isso, a lei que está aqui, a exemplo de várias leis que o Executivo mandou para essa casa, foi melhorada pelo Poder Legislativo. Ou os senhores não querem exercer o papel dos senhores? Ou os senhores, eu escutei no meu ouvido, não vou mencionar quem, isso não precisava ter passado aqui. Precisava sim, para que a Câmara Municipal tenha também a sua responsabilidade, para que o prefeito municipal não seja o coronel, não seja o ditador que tome lá as suas decisões sem pegar a opinião e a contribuição do Legislativo Anapolino. Não é possível que nós, enquanto legisladores, sejamos covardes para discutir um problema de tamanha complexidade que é esse, que não é de hoje,
ele é antigo, e que ele precisa ser tratado, ele precisa ser discutido, e que a hora de discussão não é amanhã, como estão dizendo, vamos deixar amanhã, não, vamos discutir hoje, amanhã nós vamos decidir. Amanhã nós vamos decidir. A discussão, na verdade, ela não está avançada, ela está tardia, ela demorou. Ela já deveria estar sendo feita há tempos atrás. Ou eu estou errado, ou eu estou equivocado na minha interpretação. Parte, vereador Gomes.
Está equivocado. O senhor está equivocado. Está equivocado porque nós não estamos interpretando a lei, nós estamos lendo a lei. A lei, o projeto que está encaminhado a essa casa, ele está dizendo que deverá ser exercido por meio de delegação. Delegação é o senhor fazer uma nova contratação, o senhor tem essa possibilidade, nós estamos colocando isso na lei. E isso não existe hoje em relação a Saneago. Aqui em Anápolis não existe delegação. Nós, com essa lei, estaremos não interpretando. Nós precisamos tirar essa palavra, delegação. Então a palavra não é interpretação, ela está escrita. É só para poder tá, o vereador colocar Gomide, essa situação.
O vereador Gomide falou uma coisa, que o equivocado aqui não é eu, não é ele. A Saneago hoje não tem condição de fazer uma rede de esgoto se ela não contratar a empresa terceirizada para isso. A exemplo da prefeitura municipal. A prefeitura municipal não tem condições técnicas com máquinas e homens para fazer uma rede de esgoto.
Por isso que tem a Saneago.
Então
por isso
pode delegar sim, vereador.
A Saneago é a concessão para isso.
Tá, mas eu estou falando de Saneago porque o senhor mencionou Saneago.
Não, mas
que
a Saneago
seja quem for.
Dá uma parte aí, vereador.
Não tem delegação hoje. A município não faz delegação. A delegação é a concessão para a Saneago. Ela não pode fazer delegação para pegar um recurso e passar para um terceiro, como é o caso que nós estamos falando aqui na lei.
Vereador, não está falando de passar recurso, vereador. Está falando de delegar um serviço, contratar uma outra empresa? Pode. Por que não? Vereador Mauro.
Não, é só para dizer, Vossa Excelência, essa discussão é de toda nós. É, ela é do Rotary, do Lions Club, da maçonaria, vereador, da CIA, Jacques, da Câmara Municipal, do Prefeito Municipal. Ser antigo. Eu acho que a posição e situação está tudo no mesmo caminho. Eu acho que você está certo e o Antônio Roberto Gomes está certo.
Obrigado. Então eu quero aqui, na verdade, eu vou finalizar, presidente,
para
concluir, dizer para os senhores o seguinte. Este é um problema que tem sim que ser discutido agora. E nós, vereadores, não podemos acovardarmos e temos que contribuir com o Poder Executivo, sim, para melhorar aquilo que está aqui apresentado, se necessário for. Esse é nosso papel, é nossa obrigação. E o povo de Anápolis espera por nossa resposta, espera pela nossa responsabilidade. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Declaro encerrado o espaço do grande expediente, abertura da ordem do dia. Solicito ao vereador Fernando Paiva que faça expressão de quórum.
Perição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Lisier, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Domingos Paula, vereador João Feitosa, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereadora Eliner Rosa, vereador Mauro Severiano, vereador Fernando Paiva, vereadora professora Geli, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, o Brasil de Deus declara aberta a ordem do dia. Estou com a cabeça cansada aqui. Vamos lá. Senhores, tem Assembleia alguns oradores que usam a palavra pela ordem. PSDB, PDT, PSB, PT e PTB. Temos... mais 16 projetos foram deliberados. E também o vereador João da Luz, pelo PHS. Vamos deliberar os projetos. Logo em seguida, iremos conceder a palavra pela ordem, para a gente poder limpar a pauta, né? Já que hoje é a última sessão. Inicialmente, o projeto constante da pauta, que é a LDO. Palavra, secretária.
Projeto em segunda votação, projeto de lei complementar 046 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências.
Projeto de discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. projeto está aprovado em segunda e última votação. A lei de diretrizes orçamentárias para o orçamento financeiro de 2019, exatamente. Estou com a cabeça hoje, tá? Tem um requerimento aqui para a inclusão de alguns projetos da pauta da sessão de hoje. Peço ao secretário que leia para que a gente possa incluí-los e fazer a deliberação.
Os vereadores com assento nessa casa requer, conforme prescreve o regimento interno, que seja incluído na pauta dessa sessão ordinária para votação no plenário os processos assim discriminados. Em segunda votação, projeto de lei complementar 032 de 2018, autoria do prefeito municipal, que altera os artigos 1º e 4º da lei complementar 085 de 4 de maio de 2004. Projeto de lei ordinária 072 de 2018. De autoria do prefeito municipal, que reestrutura a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Projeto de lei complementar 078 de 2018, prefeito municipal, que autoriza doação diária ao Estado de Goiás para edificação do prédio para funcionamento de mais uma sede do Fórum de Anápolis. Projeto de lei ordinária 129 de 2015, da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a reserva de vagas em estacionamentos comerciais para gestantes e crianças de colo até um ano. Projeto de lei ordinária 112 de 2017, da vereadora professora Geli, que institui o programa Voo de Bike no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 011 de 2018, da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a prioridade de atendimento às pessoas com transtorno de espectro autista, TEA. Projeto de lei ordinária 022 de 2018, autoria do vereador Hamilton Filho, da nova redação inciso 2 do artigo 3º, bem como inciso 2 do artigo 7, que dispõe sobre a Bolsa Cultura. Projeto de lei ordinária 034 de 2018, vereador pastor Elias Ferreira, que institui no calendário de eventos oficiais de Anápolis a Semana Municipal de Atenção ao Idoso, com a criação do certificado vereadora Vilma Rodrigues Correia. Projeto de lei ordinária 038 de 2018, vereador Deusmar Japão, dispõe sobre a denominação da praça de Nicolau Pereira de Siqueira. Projeto de lei ordinária 042 de 2018, vereador Américo Ferreira, da nova redação à lei nº 3.703 de 2013. Projeto de lei ordinária 043 de 2018, a vereadora Thaís Souza, institui no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal dos Protetores dos Animais. Projeto de lei ordinária 044 de 2018, a vereadora professora Geli, inclui projeto político-pedagógico, programa de conscientização, prevenção e combate ao bullying. Projeto de lei ordinária 059 de 2018, do vereador pastor Elias, institui a Semana Municipal de Conscientização contra Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e Combate aos Crimes Virtuais. Projeto de resolução 014 de 2018, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipais. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 064 de 2018, a vereadora Thaís Souza, concede título de cidadão anapolino ao pastor Tiago Vinícius Cunha. Projeto de decreto legislativo 081 de 2018, a vereadora Eline Rosa, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao senhor Eli Rosa da Silva. São esses os projetos, senhor presidente.
Então, a solicitação para inclusão da pauta desses projetos está sob apreciação do plenário. Os contrários se manifestem. Os projetos são incluídos na pauta. Passo a palavra ao secretário para a deliberação dos mesmos, inicialmente os projetos de primeira e única votação.
Projeto de autoria da vereadora Thaís, que concede o título de cidadão napolino ao pastor Tiago Vinícius Cunha e dá outras providências. As comissões favoráveis, senhor presidente.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, autora, vereadora Thaís.
Queria pedir apoio dos nobres pares. O pastor Tiago é natural de São Paulo. Ele faz um trabalho na igreja Church Connection há mais de 8 anos na cidade de Anápolis. E também faz um grande trabalho social no bairro Copacabana. Ele é uma pessoa apaixonada pela cidade de Anápolis e, com certeza, pelos relevantes trabalhos prestados, ele merece sim, um título de cidadão anapolino. Obrigado.
O projeto está em votação. Votação nominal, vereador Américo.
Favorável ao projeto, senhor presidente.
Eu também voto favorável ao projeto. Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
Favor.
Pastor Elias Ferreira.
A favor.
Eliner Rosa.
Favorável.
Jackson Charles.
Alô.
Jean Carlos.
Alô. Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Lisieu José Borges.
Favorável.
Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Lúcio Mar Silva.
Favorável.
Professor Geli.
Favorável.
Mauro Severiano.
A favor.
Pedro Mariano. Tele Júnior.
Favorável.
Thaís Gomes.
Favorável.
Valdete Fernandes Moreira.
Favorável, presidente.
Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Proclamou o resultado com 22 votos favoráveis. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Eli Rosa da Silva e determina outras providências. Comissões favoráveis ao projeto, senhor presidente.
Quero falar sobre esse projeto.
Projeto em discussão.
Discutindo.
Inicialmente, a autora, a vereadora Eline Rosa.
Bom, na verdade, eu recebi uma crítica sobre isso, poderia ser legislando em causa própria, mas para mim é uma honra enorme poder conceder esse título de cidadania ao Eli Rosa, que é meu pai. Na verdade, esses dias eu estava conversando com ele, eu pensei que ele já tivesse e perguntei para ele quem que tinha concedido, porque ele é natural de Castrinópolis. Acho que a maioria que está me ouvindo nem sabe que cidadezinha que é essa, mas é interior ali de Ceres, Rialma. Então, quando ele me disse que não tinha o título de cidadania, eu achei que pudesse ser uma oportunidade muito grande de poder honrá-lo como filha e como legisladora também, porque, na verdade, ele é um empresário, foi diretor ali do Instituto Oncomatológico por muitos anos, e a maioria das pessoas conhece o trabalho social, o trabalho cristão, principalmente na área da saúde, no meio ambiente, que ele realizou e no nosso município, né? Então, tenho certeza que, para nós todos de Anápolis, é uma honra poder conceder esse título a ele. Peço aí o apoio de todos os colegas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eliner. Na discussão do projeto, o vereador Mauro Severiano.
Eu também não posso deixar de falar do meu amigo Eli Rosa. Foi vereador por essa casa 3 vezes. 2, ele legislou nessa casa de leis, com grandes projetos. E a terceira vez ele entrou como suplente aqui. O problema que teve aí, prendeu o vereador e ele era suplente. Primeiro suplente assumiu aqui, ele foi 3 vezes vereador. Então, o Eli é uma pessoa carismática, conheço ele há muito tempo, quando ele andava com a pastinha, era branco de sangue, modelo ainda, muito tempo atrás. Isso eu estou contando história de 30 anos atrás, quando ele começou a vida aqui em Anápolis. O Eli é uma pessoa simples, foi um baita legislador, nunca teve inimizade com os colegas dele aqui, uma pessoa que quando ele usava a tribuna, todos nós prestávamos atenção. Uma pessoa que sempre deu contribuição pela cidade. Então, por isso, também essa crítica que você recebeu, Eli, isso aí, qualquer político recebe isso aí. Uma crítica construtiva. Pessoas que talvez invejosos, que nunca teve chance no poder, nunca chegou onde você, ou eu e os demais aqui está. Então, essas críticas vêm de pessoas que eu acho que não tem o que fazer, né, que está legislando em causa própria. Você está fazendo o seu papel, que conhece muito bem o seu pai, como nós todos aqui, você conhece muito mais bem do que nós aqui. Uma pessoa que veio de fora, construiu sua vida aqui, uma pessoa merecedora. Essa crítica talvez não fosse construtiva, que se você tivesse um pai que tivesse desviado de conduta, cheirador de cocaína, ou maconheiro, aí tudo bem, a crítica por isso podia ser válida. Não está piorando não, vereador, você sabe muito bem, você foi vereador aqui também, nesta casa, e quando você era prefeito, ele deu a contribuição que votava em todas as suas ações aqui. Então, por isso que, parabéns, mais uma vez, por esse título aqui, um título honrado, que não é desses títulos que tem, e muitas pessoas que vêm aqui, ficam 2 dias na cidade, não deu a contribuição e recebe o título de cidadão. E o Eli está aí, para todo mundo ver, sem puxar saco, não gosto de puxar saco ninguém. Isso eu falo porque sentei ao lado dele por 8 anos. 8 anos não é 8 dias, não. Então, parabéns à propositura aí, do Eli.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, na discussão do projeto, o vereador Pedro Mariano.
Elino, parabéns aí, você fazer homenagens. Ele é seu pai lá fora aqui, você respeita ele como cidadão napolino, o futuro cidadão napolino. E também essa pessoa falou, Gisele, eu também assino com esse projeto com você, você é um coautor nesse projeto. O Eli Rosa eu conheci em 2000, quando o antigo PFL, nós fomos candidatos do PFL, e eu fui eleito pelo PFL e ele foi meu primeiro suplente. E tinha uma pressão nele para ele retornar eu, meu mandato, tal, o Eli, uma coisa que eu tenho muito respeito por ele, ele falou, não, ele ganhou justa as urnas, para que eu fiquei inventando justiça para, né, ter como primeiro suplente, ele mais falado, o Pedro Mariano, muito desconhecido na época, né, e ele chegou, ó, Pedrão, pode ficar tranquilo, eu falei, não, eu sei disso. Então, eu tenho um grande respeito com ele desde 2000, 99 para 2000, quando nós fomos, né, eu fui eleito, né, e ele como meu primeiro suplente, com todo o respeito, toda a coerência dele. E depois, em 2004, nós fomos candidatos também na coligação PFL, que o Mauro coligou, e aí eu virei suplente dele, né? É, coisa, coisa. E 2008 também, nós juntos de novo, né? Aí nós viemos separar agora em 2012, né? Que, mas eu tenho a ênfase, um respeito muito grande pela pessoa do Eli Rosa, é, como segunda-feira teve aqui. E quem fez essa, eu acho que aqui, você não está realizando causa própria, você está realizando pela sua postura que você é, menino. E parabéns pela propositura de Vossa Excelência. Eu pensava que ele era napolino, que eu não soubesse que ele não era napolino, eu tinha entrado com essa propositura pela pessoa que o Eli Rosa é, uma pessoa que tem prestado grande serviço na cidade, como parlamentar, como vereador nessa cidade e como também no serviço que a gente fica sabendo informações, tantas pessoas que é de Rosa ajuda, não só na cidade de Anápolis, mas aí no interior, em outros locais, é, pessoa que não tem condições, ele olha muito o lado social. Parabéns pelo Eli Rosa, essa proposição de Vossa Excelência está dando para ele e eu vou votar a favor. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Com a palavra, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Vereadora Eline Rosa, a senhora vai acostumando, porque vereador que recebe crítica até pelo jeito de ele atravessar a rua. Então, não é novidade crítica para vereador aqui, não. O importante nesse projeto, senhor presidente, é que essa casa vem, através desse título de cidadania, reconhecer a grande contribuição que o ex-vereador Eli Rosa tem dado aqui para a cidade de Anápolis, principalmente aí na área da saúde. Como bem disse o vereador Mauro, não é de hoje que a gente tem relato do vereador Eli Rosa ajudando as pessoas aqui na cidade de Anápolis, principalmente na área da saúde. Então, até me estranha muito o fato dele não ter esse título ainda. Achei que ele era napolino, e não sendo napolino, me estranha o fato dele não ter sido homenageado ainda com esse título, que veio em boa hora. Vossa Excelência está de parabéns. O importante aqui não é quem está entrando com o título, mas sim o reconhecimento dessa casa, embora de forma tardia, mas essa casa reconhecendo a grande contribuição que o ex-vereador Eli Rosa deu e continua dando para a cidade de Anápolis. Tem todo aí o meu apoio também. Obrigado, presidente.
Presidente. Obrigado, vereador Lacerda. Na discussão do projeto, vereador Tele Júnior.
Presidente, eu não poderia deixar de dar minha contribuição ao nobre colega Eli Rosa, a pessoa pai da nossa colega Eline Rosa, e com certeza tem feito uma diferença, Pedro Mariano, muito grande na cidade de Anápolis. Então, com certeza, é um parceiro aí da cidade, da área da saúde, e o projeto tem o nosso voto favorável. É, eu estava até mais cedo conversando com o Fernando Detran em relação a essa hospitalidade que o Eli Rosa tem, e com certeza é unânime nessa casa. Eu acredito que a contribuição tem ido além do seu papel político, mas de cidadão, de ser humano, e com certeza tem o nosso reconhecimento. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Teles. O projeto aí está em discussão.
Putinho, senhor.
Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui também falar a respeito do Eli Rosa. Muito bem lembrado, viu, Eli? Não é porque você é filho do Eli, não. Mas ele é humano. Todas as vezes que eu já procurei o senhor Eli, ele atendeu. E ele é, sim, uma pessoa de coração anapolino, e ele merece, sim, esse título. Tem o meu apoio e tem o meu voto, viu? Coração. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. O projeto está em votação. Vereador Américo.
Favorável, senhor presidente.
Também voto favorável, com muita satisfação. Vereador Doutor Gomide.
Favorável.
Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
Favor duas vezes, senhor presidente.
Pastor Elias.
Favorável.
Eliner Rosa.
Favorável.
Jackson está ausente. Jean Carlos.
Com satisfação, favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Senhor presidente, favorável.
Fernando Paiva.
Favorável.
Lélio Varenga. Não está. Lisieiro Zé Borges.
Favorável, senhor presidente.
Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Luiz Maia Silva.
Acompanho o voto da autora.
Professor Geli.
Favorável.
Mauro Severiano.
A favor.
Pedro Mariano.
Acompanho o voto ali do MDB aqui nessa casa, Eline Rosa.
Tério Júnior.
Favorável, presidente.
Thaís Gomes.
Favorável.
Valdete.
Favorável, presidente.
Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, pela parentesco das nossas esposas, o Eli Rosa hoje faz parte do meu parentesco. Com muito orgulho, favorável sim.
Proclamando resultado, com 21 votos favoráveis, a unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra, secretária.
Projeto de lei 032/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera os artigos 1º e 4º da lei complementar 085, de 4 de maio de 2004. Comissões favoráveis ao projeto.
Projeto segundo votação, está em discussão.
Questão de ordem.
Sim, vereador.
Eu gostaria que esclarecesse aí qual é a modificação, que é muito sucinta a emenda aí, o que foi colocado.
Vou pedir para o secretário ler o teor do projeto para ficar claro a todos.
O artigo 1º da lei complementar 085, de 4 de maio de 2004, fica alterado, passando a vigência com a seguinte redação. Fica o chefe do Poder Executivo, a quem este delegar tal competência, autorizado a outorgar concessão de uso a título perpétuo no cemitério São Miguel, cemitério Parque de Anápolis e nos cemitérios localizados no distrito de Anápolis, obedecidas às disposições desta lei. Artigo 2º. O artigo 4º da Lei Complementar 085, de 4 de maio de 2004, fica alterado, passando a vigência com a seguinte redação. A emissão do título definitivo de perpetuidade compete à Procuradoria-Geral do município e deverá ser assinado conjuntamente pelo chefe do Executivo, por quem este delegar tal competência, pelo Procurador-Geral do município, pelo gerente da Divisão de Cemitérios.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Repete para ler. Projeto de Lei 072/2018 do Prefeito Municipal reestrutura a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, do município de Anápolis e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto 078/2018, autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a doação diária ao Estado de Goiás para edificação de prédio para funcionamento de mais uma sede do Fórum de Anápolis.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de Lei 129/2015, de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a reserva de vagas em estacionamentos comerciais, supermercados, farmácias, hospitais, escolas, shoppings e assemelhados para gestantes e pessoas com crianças de colo até um ano, no âmbito do município de Anápolis.
O projeto está em discussão. Já incorporada a alteração feita e aprovada na sessão de ontem. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto 112/2017, de autoria da vereadora professora Geli, que institui o programa Voo de Bike no âmbito do município de Anápolis e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto 011/2018, autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a prioridade de atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto 022 de 2018, autoria do vereador Hamilton Filho, que dá nova redação, inciso 2 do artigo 3º, bem como inciso 2 do artigo 7º, que dispõe sobre a Bolsa Cultura no município.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto 034 de 2018, autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que institui no calendário de eventos oficiais do município de Anápolis a Semana Municipal de Atenção ao Idoso, com a criação do certificado vereadora Vilma Rodrigues Correia e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o autor, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, esse projeto já estava em minha mente, mesmo quando nossa colega Vilma Rodrigues estava aqui nesta casa. Quantas vezes eu, sentado com ela, ou ali no meu gabinete, Lélio, conversando com ela, e eu via nos olhos dela o desejo dela, o quanto ela tinha na questão dos idosos. Muitas vezes nós encontramos no asilo Jesus é o Senhor, onde faz parte da nossa igreja, e em outros locais, junto com seu filho, Dr. Manuel Vanderick, e eu senti que não podia deixar ficar para trás. Nós precisamos sim colocar, e a população precisa ser chamada, as famílias, para poder abraçar essa questão dos idosos. Eu disse aqui, isso foi ontem, anteontem, e os idosos, ninguém quer mais idosos. Aliás, eu até fiz uma cobrança outro dia com o secretário de saúde, conversando com ele. Até na saúde, os idosos não têm direito mais. Entre um novo e um idoso, vai o novo e o velho fica. Você sabia disso? É verdade. Se tiver um novo internado e precisar de uma vaga de UTI, o novo tem direito, o idoso fica para trás. Já viveu muito, né? É igual um rapaz falou dentro do coletivo, o dia que eu estava andando no coletivo. Eu vi uma senhora em pé, eu cedi o lugar para uma que estava com ela e pedi um rapazinho para que eu pudesse ceder o espaço para ele, Pedro Mariano, para a mulher sentar. Ele olhou para ela e falou, não, moça, ela já sentou demais. Então é assim. Eu fico muito triste com isso. É preciso chamar o povo para entender que todo mundo vai ficar velho. Se não vai ficar velho no decorrer do dia a dia, tem que correr novo. Então, senhor presidente, eu peço os votos dos colegas que nos ajudem. Vamos fazer, assim, um trabalho em prol dos nossos idosos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. O projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de lei ordinária 038 de 2018, autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre denominação da praça de Nicolau Pereira de Siqueira e da outras providências.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de lei 042 de 2018, autoria do vereador Américo Ferreira, que dá nova redação à lei 3.770 de 2013 e revoga disposições ao contrário, principalmente as leis 2.771 de 2001, 2.871 de 2002, 3.267 de 2007, que dispõe sobre o Conselho Municipal Antidrogas, Comad, e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de lei ordinária 044 de 2018, autoria da vereadora professora Geli, que inclui no projeto político-pedagógico, PPP, o programa de conscientização, prevenção e combate ao bullying nas instituições de ensino vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino de Anápolis.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de lei 059 de 2018, autoria do pastor Elias Ferreira, que institui a Semana Municipal de Conscientização contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e combate aos crimes virtuais nas escolas da Rede Municipal de Ensino no âmbito do município de Anápolis.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o autor, o vereador pastor Elias.
Senhor presidente, esse outro projeto vem de encontro com a necessidade que nós vemos, aqui no nosso município. Eu sei que tem em todo o Brasil, mas principalmente aqui. E com a criação desse projeto, dá força e há também ação social, envolvendo também todas as entidades. E aqui eu quero citar o nome do Dr. Carlos de Monge, na questão do que ele trabalha concernente a isso aí, a delegacia de pai, a delegacia especial, enfim. Vai ser muito importante para ter esta semana, incluído no calendário do nosso município, esse combate ao assédio sexual contra a criança e o adolescente. Então, com isso, peço o apoio dos pares para que possamos aprovar mais esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professor Elias. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de resolução 014/2018, autoria da mesa diretora, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diários aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências.
O projeto está em discussão. Em votação, a votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de lei ordinária 043/2018, autoria da vereadora Thaís Souza, que institui no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal dos Protetores de Animais e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária, votação dos requerimentos.
Requerimentos de autoria do vereador Hamilton Filho. A CMTT solicitando a implantação de faixa elevada na rua Copa 1, quadra 13, lote 6, residencial Copacabana. Vereador Hamilton Filho, a CMTT, solicitando a implantação de faixa elevada na Avenida Federal, Jardim Guanabara, em frente à Escola Municipal Jair Ribeiro Guimarães. Vereador Hamilton Filho, a CMTT, solicitando a implantação de faixa elevada na rua Senador Paranhos, quadra 19, lote 1, Jardim Guanabara, em frente à Capela São Pedro. É indicação da vereadora Thaís Souza, indica a criação do Conselho Municipal do Bem-Estar dos Animais, Combeia, e do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Vereador, requerimentos do vereador João da Luz, à Secretaria de Obras, solicitando a efetivação e troca de lâmpadas em postes na rua principal, rodovia Norte-Sul, próximo ao bairro Santa Cecília. Vereador João da Luz, à Secretaria de Obras, solicitando a efetivação de serviço de massa asfáltica e tapa-buraco na rua Brás Cordeiro de Moraes, 265, Vila Industrial, Jundiaí. Vereador João da Luz, à CMTT, solicitando a implantação de quebra-molas na Avenida Contorno, quadra 20, lote 11B, Vila Góes. Vereador João da Luz, à Secretaria de Obras, solicitando troca de lâmpadas na rua 1, quadra 52, lote 9, Jardim das Américas, segunda etapa. Vereador Antônio Gomide, à CMTT, solicitando que seja feita a sinalização vertical e horizontal ao final da Avenida JK, encontro com a Avenida Brasil, nas proximidades do Senai. Vereador Antônio Gomide, à Diretoria Municipal de Iluminação, solicitando a reposição de lâmpada em posto situado a rua Codornas, quadra 6, lote 7, residencial Gibran. Vereador Antônio Gomide, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Geraldo de Paula, quadra 1, lote 6, Vila São Vicente. Vereador Antônio Gomide, à Diretoria de Iluminação, solicitando a reposição de lâmpada em posto situado à rua Francisco de Melo, quadra C, lote 16, Vila São Vicente. Vereador Antônio Gomide, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Jamaica, quadra 9, lote 13, Nações Unidas. Vereador Antônio Gomide, à Diretoria de Iluminação, solicitando a reposição de lâmpada em poste na rua Floriano Batista, quadra 1, lote 17, bairro Batista. Vereador Antônio Gomide, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Berico Borges, quadra 3, lote 6, Jardim Suíço. Vereador Antônio Gomide, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Governador Feliciano, quadra 20, lote 31, bairro Calistópolis. Vereador Antônio Gomide, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Inésia Conceição, quadra 52, lote 25, Vivian Park. Passo ao vereador Fernando para a continuação das leituras.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer junto à diretoria de iluminação pública regularização da iluminação pública no Parque Residencial das Flores nos seguintes endereços. Avenida Perimetral, esquina com a Rua Santa Clara, ao lado do muro da igreja. Avenida Perimetral, quadra 13, lote 2. Avenida Perimetral, esquina com a Rua 6, quadra 13, lote 4. Rua 24, quadra 40, lote 3. Requerimento do vereador Pedro Mariano, junto à diretoria de iluminação, que solicita regularização da iluminação pública nos seguintes endereços. Na Rua 24, quadra 59, chácara 6, no Residencial das Flores. Na Rua 28, quadra 44, lote 14, e Avenida João Florentino, quadra 42, lote 21, também no Residencial das Flores. Na Rua 48, quadra 6, lote 19, no Recanto do Sol. Na Rua Aroeira, quadra 17, lote 11, no Portal do Cerrado. Na Rua RA1, quadra 1, lote 26, Rua 9, quadra 5, lote 50, Rua RA2, quadra 10, lote 24, Rua RA2, quadra 10, lote 15, Rua RA2, quadra 10, lote 12, Rua RA3, quadra 11, lote 14, Rua 24, quadra 9, no Residencial Araguaia. Na Rua 2, quadra 14, Rua 7, quadra 13, Rua 23, quadra 21, Rua 8, quadra 20, Rua 8, quadra 20, lote 23, na Rua 9, esquina com a Rua 25, na Rua 42, esquina com a CR-14, no Vale do Sol. A Rua FC-19, esquina com a Rua Fábio Araújo, quadra 25, Rua FC-12, esquina com a FC-19, quadra 25, Avenida Fábio Araújo, quadra 6, na Avenida Fábio Araújo, esquina com a FC-8, quadra 26 e 12, na Rua FC-10, quadra 9, todos no... na Flor do Cerrado, Parque Flor do Cerrado. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer junto à CMTT implantação de lombofaixa na Avenida Contorno Residencial Arco-Íris. Requerimento do vereador, da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente roçagem e limpeza em toda a extensão do córrego na Avenida Perimetral do bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente roçagem e limpeza em toda a extensão da rua Tales Reis, quadra 30, lote 1, no bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço e patrulhamento na rua 6, quadra 4, chacras 15, 16 e 17, no setor das chacras Colorado. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer junto à CMTT implantação de lombofaixa na Avenida Contorno, quadra 66B, no JK Nova Capital. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente poda de árvore na Rua 3, quadra 43, lote 5, JK Nova Capital, em frente ao posto de saúde. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na Rua Alberto Torres, quadra 24, lote 324, Vila Jaiara, nessa cidade. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na Rua dos Buritis, quadra B, lote 2, Residencial Palmeiras. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na Rua G, quadra 16, lote 22, no Adriana Parque. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à CMTT estudo de viabilidade e posterior execução de faixa elevada na Avenida Getulino Artiaga, número 228, em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular, no centro. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na Rua Afonso Prado, número 1011, casa 3, no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria de Educação calçamento em torno da Escola Municipal Lindolfo Pereira da Silva, na Rua Luiz de Godói, na Vila Harmonia. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer sessão solene para homenagear a entrega do certificado de mérito do meio ambiente, vereador Amador Abdala, aos ativistas do meio ambiente, no dia 21 de setembro deste ano às 19 horas. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Já inscrito o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse requerimento, ele é do posto de saúde, não é bem em frente ao posto de saúde. Na realidade, é lá no posto de saúde. Está com a árvore grande demais lá e está trazendo desconforto àquelas pessoas que lá chegam, né, para fazer seus exames. O outro é lá na Avenida Contorno, paralelo ao JK, o Lago JK. Então, o pessoal vai com muita velocidade lá, então faz necessário que o CMTT, através da pessoa maravilhosa que é o Cacai, que possa fazer com que eles possam colocar esse redutor de velocidade lá. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, João Feitosa. Só corrigindo aqui um lápis, com um requerimento que não foi lido, vamos fazer a devida correção.
Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer seja encaminhado ao ofício da Secretaria Municipal de Obras, solicitando patrulhamento na estrada vicinal com saída da cidade de Mucambinho, ao lado da Churrascaria Catarinense.
Devidamente incluído o requerimento. Estão em votação os requerimentos. O senhor quer discutir, vereador? Tem solicitado a palavra, vereador professor Geli.
Senhor presidente, na verdade, eu quero discutir os requerimentos e até fazer uma exaltação ao número de requerimentos apresentados nessa casa e com relação a alguns atendimentos. E quero só agradecer um requerimento que apresentamos aqui, até por mais de uma vez, mas agradecer a Secretaria de Obras que está lá arrumando lá o Vale das Laranjeiras. Sobretudo ali a rua Marcos Vinícius Braga, as patrolas estão lá, as máquinas estão lá. É uma rua ainda não asfaltada, que infelizmente nós ainda temos que solicitar o patrulhamento. Então, quero agradecer esse atendimento lá e o trabalho que está sendo feito lá naquele setor. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Antes de passar para o vereador Lélio, quero aqui certificar que antes dos vários requerimentos da sessão de hoje, foram aprovados nesse semestre 1.206 requerimentos, solicitando, né, os mais diversos serviços e, né, intervenções por parte da prefeitura e outras situações. Então, cumprimentar todos os vereadores que estão cumprindo esse papel, levando as reivindicações, né, ao Executivo, ao Governo do Estado e aos órgãos competentes. Então, certamente, isso é importante, mostra o compromisso dessa casa, né, em estar aproximando as demandas das soluções. Então, parabéns a todos os vereadores pelos requerimentos, eu acho que quantidade expressiva, né? Só no semestre. Hoje, tem mais de 50 aqui, então mais de 1.250 requerimentos desse semestre aprovados. Agora sim, a palavra para o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na verdade, fazer um pequeno comentário a respeito desses dois requerimentos. Requerimento da essa estrada que liga o Mucambinho ali, que passa em cima da churrascaria catarinense ali, são várias pessoas que utilizam aquela estrada ali, já está muito tempo necessitando de um patrulhamento e não tem executado. Fizemos requerimento início do ano e nós estamos reativando o requerimento, pedindo novamente que se faça, peço ao secretário de obras que realmente possa dar uma atenção àqueles moradores ali. E também outro, no final, lá do residencial Colorado, ali quando chega no setor de chácaras, nós temos ali muitos moradores ali também com dificuldade para poder chegar até as suas chácaras, até as suas casas ali. Termina o asfalto, logo depois do asfalto, basicamente, está quase que intransitável ali. Então, na verdade, esses dois requerimentos, eu gostaria que nossa Secretaria de Obras pudesse dar uma atenção toda especial para que pudesse resolver esse problema o mais rápido possível, senhor presidente. Obrigado, eu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Os requerimentos, agora sim, estão em votação. Votação simbólica, as condições se manifestem, estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero falar aqui pela ordem. Eu estive essa semana ali na rua Arapongas, no fundo do Gibran. A pedido dos moradores, a Frente Parlamentar de Segurança desta casa esteve ali para ouvir os moradores, inclusive, acabei de receber aqui uma fala da nossa amiga, a Kênia, Keila,
Ela é moradora ali da rua Arapongas. Aonde, Lélio? O pessoal está saindo lá da IFG. E isso, ó, alunos, hein? Está vindo também o pessoal lá da, do bairro Genicure. Estão vindo do Copacabana, do São Joaquim, para aquela linha férrea, a Norte-Sul, que até hoje só serviu para passar calango e gado, que não passa nada, e dá tribulação para a população de Anápolis. Existem umas bocas de lobo ali, senhorita presidente, que só tem trazido transtorno para a população ali. E ontem à tarde, acabei de receber aqui da moradora daquela, um rapaz pegou uma mulher, arrastou para o meio do mato, às 18h55, e começou uma gritaria, e eles não sabem o que fizeram com a mulher. É na linha férrea, na Norte-Sul, no fundo ali do Gibran, próximo à rua Araponga. Ali está uma decepção, professora Geli. A população não aguenta mais. Estão sofrendo. E eu fiz um pedido ao nosso comandante, o Major Cardoso, fiz um pedido ao nosso coronel CRPM, ao Freitas, ao Major Saliba, e nós vamos fazer uma reunião lá, esta semana, lá na região, para conversar com os moradores, para ver o que pode ser feito na situação que está ali, Lélio. É muita droga, prostituição, roubo, furto, que está acontecendo ali, no mato que fica ali próximo à rodovia, à ferrovia Norte-Sul.
Presidente.
Onde tem umas bocas de lobo. E é uma praga aquilo ali. Essa ferrovia Norte-Sul, eu já andei lá por mais de 4 vezes, Valdete.
Presidente.
O povo não aguenta mais o que estão sofrendo naquela região ali. É preciso de tomar posição quanto que está acontecendo ali naquela região. Mas eu quero dizer aos moradores, a dona Keila, ao seu esposo, a todos os moradores ali do Gibran, também ali do residencial do Tropical, Genicure, São Joaquim, Copacabana, nós vamos sim. A Frente Parlamentar de Segurança nesta casa, vamos entrar com todo o trabalho de segurança aqui do nosso município para que sejam tomadas as providências naquela região ali. Pode ter certeza. Nós não vamos deixar ficar para trás essa situação. Os moradores não aguentam mais. Pode ter certeza. Obrigado, Lord. Obrigado, senhorita presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias, pela liderança do PDT. Com a palavra, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidenta. Eu venho aqui agora comunicar que hoje será assinado o convênio de um projeto da saudosa nossa amiga Vilma, onde nós éramos dois vereadores defendendo o mesmo interesse. Eu com aquela questão de CTI, Casa da Terceira Idade, e ela com a creche. Então hoje vai ser assinado o convênio para a construção dessa creche. Então eu parabenizo o prefeito, entendeu? Para que é mais essa iniciativa, que é igual eu falei com a Vilma. Vilma, se for para sair o papel, vamos nos unir. Então hoje a gente está vendo o resultado que já está vindo à flora. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Valdete, pela liderança do PT. Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Senhorita presidente, eu uso a palavra pela ordem e agradeço o vereador Lisier, que não concedeu a palavra pela ordem, para exaltar aqui, porque no dia 26 de junho, a Aide Jaime, se estivesse aqui conosco, ela estaria completando 96 anos. E nós não podemos deixar de destacar a figura desta grande mulher, essa mulher valorosa. E se fosse para destacar apenas pela obra que ela deixou aqui, sobre a história da nossa cidade, por si só já valeria a exaltação ao nome desta grande mulher. Mas o trabalho que ela fez em prol da cultura, em prol da sociedade anapolina, foi um trabalho muito grande. Gostaria de ter usado todo o grande expediente para poder falar sobre a Aide Jaime, e já tinha preparado uma fala nesse sentido. Mas tivemos que falar a respeito de um assunto muito urgente, e como hoje é a última sessão, eu não poderia deixar de tratar sobre o assunto da saúde. Mas fica aqui, né, a nossa lembrança, que a Aide Jaime seja sempre presente na nossa memória. Deixo meu abraço carinhoso a cada um dos seus familiares, a toda a cultura anapolina, e uma alegria muito grande ter a obra dela, exaltando a cidade de Anápolis, exaltando a cultura da nossa cidade, e que a Idejame esteja sempre viva e presente em nossa memória, em nossos corações e, sobretudo, na cidade de Anápolis. Então, sem dúvida nenhuma, viva a Idejame!
Obrigada, vereadora professora Geli, pela liderança do PTB. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhora presidente. Senhor presidente, usar a palavra pela liderança, em primeiro lugar, parabenizar o padre Edmilson, lá de Interlândia, que ontem fez uma missa muito bonita lá, a comunidade de Interlândia, fazendo 18 anos sacerdotal.
É, padre. 18 anos, né, Levarei?
Então, assim, é uma pessoa muito humilde, carismática, que Deus abençoe para que ele continue evangelizando muita gente. Por outro lado, senhor presidente, hoje é dia do vigilante, aqui às 20 horas, onde o nobre presidente Hamilton Filho vai estar fazendo uma solenidade para o dia do vigilante. E eu estarei aqui sim, mesmo porque, senhora presidente, eu tive a grata satisfação de estar nessa casa aqui em 2010 e fazer essa lei juntamente com o novo vereador Valmir Jacinto. Então, a lei 3.485, de 29/6/2010, é de propositura nossa e estarei aqui, sim, para poder apreciar, né, os vigilantes autônomos. Assim bem, também, como o vereador Pedro Mariano também tem uma lei, mais ou menos, nesse sentido, diferente, mas também eu tenho certeza que ele vai estar aqui e aí no momento a gente vai estar falando. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Pela liderança do PMN, o vereador Telles Júnior.
Presidente Thaís, eu quero agradecer o nosso líder, Luzimar Silva, que é o líder do PMN, por conceder a palavra. E o que eu venho trazer é um convite do PMN para essa casa, para o próximo dia 28. De junho, vai dar numa quinta-feira da semana que vem, às 18 horas, a Frente Unidos para Mudar Goiás vai fazer um evento político para discutir propostas, ações na cidade de Anápolis, e já tem a presença confirmada de dois senadores, o senador Ronaldo Caiado, que é pré-candidato ao governo de Goiás, e também do Hilder de Moraes, que é pré-candidato à reeleição, e lideranças que compõem esse grupo. Então, quero aproveitar a transmissão pela rádio, é um evento aberto, então todos os parlamentares, vereadores e todos que estão nos ouvindo e os nossos queridos telespectadores. Dia 28, quinta-feira da semana que vem, ali na São Francisco, um espaço que o Partido Democratas tem, é nesse espaço lá, no início da São Francisco, a partir das 18 horas, a presença dos dois senadores, do Ronaldo Caiado e do Hilder Moraes, e também de todos que são simpatizantes desse movimento Unidos para Mudar Goiás. Presidente Thaís, agradeço a oportunidade.
Obrigado, vereador Telles Júnior, pela liderança do Podemos, e vereador Fernando Paiva.
Obrigado, presidente. Apenas para justificar aqui o meu atraso, senhora presidente, aos nobres colegas, que estava em uma reunião do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, sob a presidência do secretário Ederson, onde foi deliberado nessa reunião a compra de equipamentos, tais como veículos, computadores, de equipamentos de segurança para os fiscais, drone, para melhorar realmente a fiscalização desse conselho. Também duas estações ecológicas a serem definidas ainda nos locais, e dois ecopontos também, um desses ecopontos será móvel. Lembrando que é com recurso do fundo do próprio conselho. Obrigado, senhora presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Pela liderança do PSC, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente. Queria aproveitar, a professora Geli acabou de chegar no retornar. Eu tinha pedido uma parte na fala dela, mas não foi possível porque já estava no final. Eu fico preocupado, professora Geli, com esses casos que a gente tem acompanhado desde daquela reunião passada, quando é apresentada uma estatística dizendo que há vagas especializadas e as pessoas não tendo atendimento. Eu não sei o que está acontecendo, aonde está o gargalo, onde está o desvio de informações, porque na verdade todos os dias, ontem mesmo eu até encaminhei uma pessoa para pedir um auxílio da Eline Rosa, pessoa aguardando, não consegui atendimento especializado em oncologia. Conseguimos ontem, estou com mais outra aqui também, aqui, o telefone daqui a pouco, tentar resolver. E de repente vem dados dizendo que há vaga disponível e que as pessoas não procuram. Quer dizer, então está faltando informação, é preciso talvez criar um mecanismo e utilizar os meios de comunicações que nós temos, professor Angelino, para poder realmente fazer esse comunicado, essa informação às pessoas que precisam. Eu volto a dizer, eu ando preocupado desde quando surgiu a notícia que o hospital oncológico iria fechar a parte de quimioterapia. Eu me preocupei muito, porque é um hospital que há anos prestava e presta um serviço fantástico à comunidade anapolina. Então, eu me preocupo muito, porque os Nacons são referências, concordo, mas, por outro lado, eu discordo, porque nós tínhamos um serviço que, para mim, o que se alega que o hospital não tem enfermaria para internações. As pessoas precisam compreender quem tem o poder, quem deve ter um poder, que ali, na verdade, é o braço do Hospital Araújo Jorge. Ali não é unidade, não é uma unidade individual. Então, eu fico com muita tristeza que eu acompanho, tenho acompanhado o Hospital do Câncer aqui de Anápolis. O hospital, volto a dizer, que presta um fantástico serviço, não só a Anápolis, toda a região, até outras pessoas de outros estados, como Brasília, têm vindo para se tratar em Anápolis. E hoje, cada dia que passa, é uma preocupação enorme que eu tenho com o Hospital do Câncer, com o futuro do Hospital do Câncer. Daqui a pouco, vou até querer tirar o sistema, o serviço de radioterapia. E aí, como fica? Como fica o pobre, coitado? Porque quem tem um convênio consegue, quem tem dinheiro consegue. E o pobre, coitado, a pessoa desprovida de recursos financeiros, para onde que vai? As Unacons, volto a dizer, não tem dado condições suficientes para dar atendimento às pessoas que realmente necessitam do tratamento oncológico no município de Anápolis. Obrigado, senhorita presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Comunicando inicialmente a vereadora professora Geli.
Senhorita presidente, apenas comunicar e convidar a todos os pares, convidar a sociedade anapolina. Amanhã nós teremos mais uma sessão ordinária do Parlamento Jovem. E esses meninos estão dando um show aí de cidadania, tanto no uso da tribuna, quanto nos projetos, nas reuniões das comissões. E amanhã eles terão mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. E eu quero convidar a todos para fazer presente, estar aqui prestigiando, para que eles possam, nós possamos aprender também com eles, que a juventude sempre nos ensina. Então, convido a todos para estar presente conosco amanhã, às 9h30, nessa sessão ordinária do Parlamento Jovem. Muito obrigada, senhorita presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli. Nas comunicações, o vereador Pastor Elias.
Senhorita presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar que ontem à noite o nosso governador, doutor Zé Elton, assinou para que os professores da rede pública estadual possam estar recebendo agora o piso nacional na folha de agosto, a partir do mês de agosto. Ontem à noite foi assinado na audiência no Palácio das Esmeraldas, junto com o secretário Marcos das Neves, e anunciaram que o reajuste 6,81 será retroativo ao mês de janeiro de 2018 para os professores dos níveis 1 e 2 e retroativo a julho de 2018 para os níveis 3 e 4. Nos dois casos, os valores ressaltando da diferença serão pagos de forma parcelada até o mês de dezembro. Outro sim, em 2017 foram concedidos o reajuste de 7,64% para os efetivos, 21% para o servidor administrativo e de 34% para os professores temporários. O pagamento reajuste do piso salarial é fundamental para promover a equidade e resolver uma distorção da história entre o salário dos professores e das outras categorias. Isto disse o secretário Marcos das Neves. Portanto, meus parabéns ao governador por reconhecer esse tão brilhante trabalho dos professores do nosso estado. E eu não tenho dúvida disso, que daqui para frente o nosso governador, doutor Zé Hélio, manterá sim esse pagamento do piso nacional, que não é nada mais, nada menos do que a obrigação de todo o estado cumprir com isso, e ele está fazendo de bom grado. Parabéns ao nosso governador. Além do mais, senhorita presidente, quero comunicar que hoje às 14 horas nós estaremos ali na delegacia regional, junto com a nossa delegada, doutora Aline, com os donos de propriedade rural da Tiririca e dos outros que foram roubados, assaltados, ali na região da Interlândia, para fazer a ocorrência, conversar com a delegada, na questão, trazendo o resultado da reunião da Frente Parlamentar de Segurança desta casa, hoje às 14 horas, ali na delegacia regional. E digo mais, quero agradecer de coração a todos os pares, quero agradecer ao nosso presidente Hamilton Filho, de coração a todos os colegas aqui desta casa, por esse brilhante trabalho nesse primeiro semestre que nós tivemos em 2018. Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso município. E quero dar meus parabéns ao prefeito Roberto Naves, por estar hoje com o governador assinando este convênio para ser construída a creche do idoso. Parabéns, Roberto Naves. Parabéns, governador. Parabéns também ao Valdete e ao pedido daquilo que a nossa saudosa Vilma Rodrigues fez e que a nossa população idosa tenha, a creche do idoso. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Pastor Elia. Nas comunicações, o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhora presidente. Comunicações, senhora presidente, eu quero reforçar aqui o convite aqui do Poder Executivo de estar amanhã no mini auditório para assinatura das construções dos feirões do bairro de Lourdes, Alexandrina, Vila Norte, Recanto do Sol, Renicure, Copacabana e a pavimentação e drenagem do Vivian Parque e Vale das Laranjeiras, que será amanhã às 8h30 no mini auditório. Senhor presidente, parabéns, prefeito, é assim que faz um trabalho digno. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador João Feitosa. Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente. Aproveitando esse espaço das comunicações, na verdade, para convidar toda a sociedade anapolina, a grande festa lá da Rosa Mística, no bairro São João. O padre Paulo teve presente essa semana aqui no nosso gabinete e fazendo esse convite. Então, a festa é muito bonita ali, no bairro São João, onde as pessoas possam ficar, levar suas famílias, ficar tranquilo. Uma grande festa junina, uma grande barraquinha ali. Então, toda a sociedade está convidada. Em segundo lugar, senhorita presidente, é convidar também para o grande arraiá da APAE, né? Que acontece nesse sábado agora, a partir das 20 horas, lá na APAE do setor Bougainville. Doutor Hélio Lopes manda convidar, pede para convidar toda a sociedade anapolina que possa ali comparecer, festança boa, muita comida boa, gostosa ali. Na sexta-feira tem uma arraiá também, mas na sexta-feira mais para uma parceria que a APAE faz com a Unimed, para todos os funcionários, colaboradores da Unimed. Mas no sábado é estendida a toda a sociedade anapolina, para que possa ali comparecer no setor Bougainville a partir das 20 horas, o grande arraiá da APAE de Anápolis. Muito obrigado, senhorita presidente. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para a primeira semana do mês de agosto. Desejo a todos os colegas um mês de recesso e descanso, mas temos certeza que teremos muito trabalho no gabinete de atendimentos.